Muito boa tarde a todos e a todas. Senhoras e senhores deputados, tanto quanto estão cá presentes na sala, quanto quem nos segue via web, a quem aproveito para cumprimentar, vamos iniciar a reunião ordinária que tem uma ordem do dia extensa e que foi atempadamente divulgada, penso ser do conhecimento de todos e todas, portanto não há qualquer novidade. E, sendo assim, creio que estamos em condições de iniciar. Muito bem, começamos pelo ponto 1, que diz respeito às atas número 68 e 69. Alguma observação da parte de algum grupo parlamentar sobre estas atas? Não creio que seja o caso, por isso podemos passar de imediato à votação. Ata número 68, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ata número 69, pergunto o mesmo, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 2. Referente a iniciativas legislativas, temos, só para dar informação, duas iniciativas legislativas, dois projetos de lei, o 770 apresentado pelo PCP e o 776 apresentado pelo PEV, são em conexão com a 6ª Comissão, sendo que compete à 6ª Comissão desenvolver a sequência destes mesmos projetos, assim foi atribuído, e por isso só dou como informação que vai correr naturalmente no âmbito da sexta Comissão. Certo? Não há qualquer dúvida. Então, continuemos. Pareceres. Projeto de Lei 625, da autoria do PAN, cujo deputado relator é o seu deputado José Manuel Carpinteira, e Projeto de Lei 651, da autoria do PEV, cujo relator é o seu deputado João Gomes Marques, naturalmente a quem cumprimento tanto a um quanto ao outro seu deputado. E queria só dizer que estes dois projetos estão agendados já para plenário para o dia 14 de abril. E por isso vamos à apresentação dos respectivos relatórios, começando por esta ordem, o seu deputado João Manuel Carpinteira. Faça favor, seu deputado.
Obrigado, senhor Presidente. Senhora e senhores deputados, este projeto de lei número 625 é uma iniciativa do PAN, como o Sr. Presidente já referiu, subscrita pelos três deputados e que visa promover a interdição do fabrico, posse, utilização e venda de artefactos tendentes à captura de aves silvestres não sujeitas à exploração cinegética. Este projeto de lei encontra-se redigido sob a forma de artigos e é precedido de uma breve justificação ou exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos formais, e tendo um título que traduz sinteticamente o seu objeto principal. No entanto, a este respeito, a nota técnica recomenda que, em caso de aprovação, o título possa ser aperfeiçoado, sugerindo que se inicie pelo substantivo, eliminando o verbo que o antecede, isto é, considerando as regras de legística formal e nos termos seguintes, seria interdição do fabrico, posse, utilização e venda de artefactos tendentes à captura de aves silvestres não sujeitas à exploração cinegética. Ainda a título recomendatório e com o fundamento no princípio da segurança jurídica, a nota técnica sugere a sistematização das entidades constantes do artigo 3º e do artigo 5º, a indicação das entidades e órgãos que terão atribuições e competências na instrução e decisão dos processos de contraordenação. Relativamente ao objeto, conteúdo e motivação, de acordo com a exposição de motivos deste projeto de lei, a captura de aves silvestres não cinegéticas para consumo ou para cativeiro, pese embora seja em Portugal uma prática ilegal, continua bastante ativa, com um inerente impacto nos ecossistemas, nomeadamente na contaminação dos solos e recursos hídricos, na conservação de espécies protegidas e também na biodiversidade. Os autores da iniciativa, por considerarem que esta atividade é difícil de detectar e investigar, uma vez que os meios utilizados para a sua captura não são proibidos, estabelecem a proibição do fabrico, posse, utilização e venda de artefactos que sirvam unicamente para a captura de aves silvestres, não sujeitas à exploração cinegética, exceto quando devidamente autorizadas para fins científicos ou académicos. Definindo também que o não cumprimento desta norma deverá constituir contraordenação ambiental leve. Na pesquisa que foi efetuada à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar, verificou-se a pendência de algumas iniciativas, uma delas que já foi discutida em plenário e baixou sem votação, que é o projeto de lei número 681, também do PAN, o projeto de lei 651 do PEV, que vai ser também aqui apresentado de seguida, o projeto de resolução 994 do PSD e também existe, uma petição, que é a petição número 7, 14, primeira, armadilhas não, que também proibir o fabrico e posse e venda de armadilhas para aves, também está agendado para plenário, como já foi dito também aqui pelo Sr. Presidente. Em conclusão, para não estar, penso que está tudo esclarecido aí no parecer, mas em conclusão, portanto, este projeto de lei 625 da autoria do PAN visa promover a interdição do fabrico, posse, utilização e venda de artefactos tendentes a capturar aves silvestres não sujeitas à exploração cinegética e assim, e face ao exposto, a iniciativa legislativa em análise reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário da Assembleia da República, reservando-se, obviamente, os grupos parlamentares, as suas posições decorrentes dos sentidos de voto para o debate. E penso que por agora, Sr. Presidente, era tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jamel Carpinteira, tanto pela exposição quanto pelo trabalho realizado. Em nome da Comissão, agradeço naturalmente esse mesmo trabalho. Como não temos nenhum deputado, senhor deputado ou deputada, do grupo parlamentar do PAN em linha, eu proponho que se faça já também a apreciação do projeto de lei apresentado pelo PEV, até porque tem afinidade, e por isso depois pode-se fazer uma discussão conjunta dos dois parceiros. Se assim entender, assim será feito. E então tem a palavra o Sr. Deputado João Gomes Marques. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados. O Partido Ecologista dos Verdes apresentou à Assembleia da República em 20 de janeiro de 2021 o projeto de lei 651-14, segundo, que determina a proibição do fabrico, venda, compra, utilização e importação de armadilhas e outros artefactos utilizados para a captura ilegal de aves. Portanto, aliás, na sequência também do projeto de lei 625 do PAN, portanto, aliás, são dois projetos também muito parecidos, porque a temática também, naturalmente, é a mesma. Esta apresentação foi efetuada nos termos do disposto na linha B do número 1 do artigo 156º da Constituição da República Portuguesa e também do artigo 118º do Regimento da Assembleia da República. Quanto ao objeto, conteúdo e motivação das iniciativas, o projeto de lei visa, como disse, proibir o fabrico, venda, compra, utilização e importação de armadilhas e outros artefactos utilizados para a captura ilegal de aves silvestres. Apesar de proibida esta atividade, e, portanto, já há legislação suficiente para proibir a captura, venda ou posse de aves silvestres, no entanto, a forma como eles são apanhados, portanto, não é proibida a venda, portanto, o fabrico, compra e comercialização ou importação de tudo o que está associado, portanto, à captura destas espécies. O que, aliado à dificuldade em se fazer uma vigilância, uma fiscalização permanente a estes atos, dificultam, portanto, o seu controle e o seu impedimento. A própria Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves tem alertado para a captura ilegal de qualquer coisa como 32 mil a 130 mil aves selvagens todos os anos. Portanto, falamos de facto de utilização de armadilhas de mola, vulgarmente designadas por costelos, parrelas ou ratoeiras, cola destinada à captura viva de aves, vulgarmente conhecida por visgos, armadilhas de mola de maior porte, redes verticais, chamadas redes invisíveis para a captura de aves, etc., etc. Portanto, os proponentes, em relação a estes artefactos, dizem que dever ser expressamente proibido o fabrico e a compra e venda e utilização e importação, bem como a proibição de venda e compra em lojas físicas e lojas virtuais presentes nos meios eletrónicos. Portanto, a proposta do PEV defende ainda o regime contra a ordem nacional e a necessidade de uma adequada fiscalização. E pretende-se, naturalmente, que a lei entre em vigor após a sua publicação. Portanto, é uma iniciativa legislativa composta por 6 artigos. Quanto ao enquadramento legal e parlamentar, e nos termos da Constituição da República Portuguesa, aplica-se o artigo 66, portanto, relativamente ao ambiente e qualidade de vida, que diz no seu ponto 1 que todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado, e o dever de o defender. De acordo com a Lei de Bases da Política do Ambiente, no seu artigo 2º, os objetivos da Política do Ambiente, no número 1, a Política de Ambiente visa a efetivação dos direitos ambientais através da promoção do desenvolvimento sustentável, suportada na gestão adequada do ambiente, em particular dos ecossistemas e dos recursos naturais. Também a Lei da Caça prevê apenas a caça a espécies cinegéticas, não é? E as restantes aves selvagens, não constantes na Portaria 105, regulamenta a caça. Portanto, aplica-se neste caso o Decreto-Lei 140/99, que transpõe as Diretivas Comunitárias 79/4009 e 92/43, com as alterações também introduzidas pelo Decreto-Lei 49/2005, 24 de fevereiro. Portanto, aqui também se enquadra totalmente esta iniciativa do PEV. De referir ainda que está também na linha com o preconizado pela petição 714, armadilhas não, proibir fabrico, posse e venda de armadilhas para aves, que deu entrada na Assembleia da República a 29 de novembro de 2019, tendo recolhido 4.327 assinaturas. Relativamente à opinião do relator, portanto, exime-se naturalmente nesta sede de manifestar a sua política sobre o projeto de lei, embora ela também esteja manifestada e bastante patente no projeto de resolução que o Partido Social Democrata também já apresentou referente a esta matéria, mas de qualquer forma reserva-se o grupo parlamentar do PSD, reserva a sua posição para o debate em plenário. Em conclusão, portanto, o Partido Ecologista Os Verdes apresentou à Assembleia da República o projeto de lei 651/14, que determina a proibição do fabrico, venda, compra, utilização e importação de armadilhas e outros artefactos utilizados para a captura ilegal de aves. Segundo, o projeto de lei visa proteger as aves silvestres não cinegéticas, reduzindo os fatores que contribuem para a captura furtiva e ilegal de múltiplas espécies sensíveis, atentando contra a biodiversidade. E, face ao exposto, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento, naturalmente, e do Território, Ordenamento do Território, é de parecer que o projeto de lei 651/14 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Está anexo também a nota técnica elaborada pelos serviços ao abrigo do disposto no artigo 131 do Regimento da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gomes Marques, tanto pela exposição que acaba de fazer quanto pelo trabalho realizado. Em nome da Comissão, agradeço esse mesmo trabalho. Passamos a uma possível discussão. Dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, em nome do grupo parlamentar que apresentou esta proposta, se porventura assim o pretender, obviamente.
Obrigada, Sr. Presidente. Nada a acrescentar.
Muito bem.
Muito obrigada. Agradecer só o trabalho do Sr. Deputado.
Muito bem, muito obrigado. Há algum grupo parlamentar que quer usar a palavra sobre estes dois pareceres? Não me parece que seja o caso. E, como tal, podemos passar à votação sobre o projeto de lei há pouco apresentado pelo Sr. Deputado Jamela Carpinteira, do PAN. Alguém vota contra? Alguém se abstém? aprovado por unanimidade, sobre o projeto de lei apresentado pelo PEV, melhor dizendo, elaborado pelo PEV, da autoria do PEV, e apresentado há pouco este parecer pelo seu deputado João Gomes Marques. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Dando continuidade, temos agora um conjunto de projetos de lei que estão vertidos num parecer único, elaborado por a senhora deputada Raquel Ferreira, a quem aproveito para cumprimentar, creio que está em linha. Não está? Ah, já está cá. Afinal, não era em linha, era à porta, não é? Não faz mal, por favor. Muito bem. Sra. Deputada Raquel Ferreira, tem a palavra para fazer a apresentação dos pareceres. Muito bem.
Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, muito boa tarde. Relativamente a esta questão destas cinco iniciativas que estão neste momento em apreciação conjunta sobre o arvoredo urbano, que são, eu vou fazer assim uma breve resenha, que são o projeto de lei número 723 da iniciativa do PAN, que visa a criação que tem como título Criação do Regime Jurídico de Proteção do Arvoredo Urbano. O projeto de lei 733, da iniciativa do PSD, define os critérios de gestão de arvoredo urbano público e a obrigatoriedade da criação de regulamentos municipais. O projeto de lei 734, da iniciativa da deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, cria o regime de proteção e ampliação do arvoredo urbano. O projeto de lei 741, da iniciativa do Bloco de Esquerda, que aprova o regime jurídico da proteção, conservação e fomento do arvoredo urbano, o projeto de lei 748 da iniciativa do PEV, instrumentos de gestão do arvoredo em meio urbano. Na presente legislatura já foi apresentada e apreciada a petição nesta matéria. Todas as referidas iniciativas visam a gestão do arvoredo urbano. Estas cinco iniciativas reúnem os requisitos formais, constitucionais e regimentais para serem apreciadas e votadas em plenário da Assembleia da República, estando o seu debate em plenário agendado para amanhã, dia 8. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, tanto pela exposição quanto pelo trabalho realizado. Em nome da Comissão o agradeço, naturalmente. E pergunto aos diferentes grupos parlamentares, até porque há vários grupos e a Sra. Deputada não inscrita como autores destes projetos de lei, pergunto se algum grupo parlamentar, ou se a senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, tem alguma observação a fazer em relação aos pareceres agora apresentados. Nada? Muito bem. Dou só como informação que estes pareceres, ou este parecer conjunto, por assim dizer, acompanha estes projetos que sobem a plenário precisamente amanhã. Então, estamos em condições de votar. Alguém vota contra? Eu estou a colocá-los todos no mesmo, na mesma situação, porque é um só parecer que engloba estes diferentes projetos. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Está a correr muito bem, por enquanto. Portanto, vamos dando continuidade. Passamos agora para a especialidade. Não percebi? Ah, é sobre este projeto. Sobre 712. Mas já foi discutido em plenário? Muito bem. Por acaso estava a correr bem, agora já não é assim tanto. Isto é a propósito deste projeto de lei apresentado pelo PCP, o 712, que já foi votado em plenário no dia 31, tendo baixado à comissão no dia 4, mas foi votado sem emissão de parecer. E, por isso, o relator, entretanto, elaborou esse parecer, que junta à documentação desta reunião, não tinha passado o prazo de 30 dias, portanto, não foi uma questão de falha de ninguém, não estava ultrapassado o prazo. Pergunto à comissão se alguém se oponha que o parecer seja agora apresentado e possa ser debatido em função da sua apresentação e daquilo que é aqui colocado, porque o senhor deputado relator deste mesmo parecer está em linha e em condições de fazer a sua apresentação. Se não houver nenhuma oposição, assim o faremos. Então passo a palavra ao senhor deputado Emílio Guerreiro, a quem aproveito para cumprimentar. Está a nos ouvir, senhor deputado? Está em linha. Senhor deputado Emílio Guerreiro, está a nos ouvir?
Sr. Presidente?
Sim, sim. Faz favor.
Muito obrigado.
Faz favor, tenha a palavra. Muito boa tarde.
Já está a ver?
A ver não, mas a ouvir estamos.
Muito bem. Muito rapidamente, Sr. Presidente, penso que o relatório foi distribuído por todos. É do conhecimento de todos e se houver algum aspecto em particular que mereça algum esclarecimento, contem comigo. Quanto ao resto, acho que não há mais nada a dizer.
Muito bem. Está apresentado o parecer. Pergunto se algum grupo parlamentar pretende usar a palavra. O Sr. Deputado Alma Ribeira está a fazer sinal nesse sentido. Faça favor, tenha a palavra. Muito bem, faça o favor. Ou então, se não se importa, votamos primeiro o parecer e depois fará a sua intervenção. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Parecer aprovado por unanimidade? E agora sim, Sr. Deputado Alma Ribeira, passo-lhe a palavra para a observação que pretende fazer. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Provavelmente deveria ter sinalizado esta questão anteriormente, mas de facto parece-nos que este projeto de lei tem um âmbito e trata, como não trata apenas o fornecimento de energia, trata um conjunto mais amplo que pertence, em razão da matéria, à Sexta Comissão. Sexta? Não. Sim. Sexta Comissão Economia? Certo. pelo que, pronto, nos parecia que devia ser, aí é que deveria correr depois todo o processo. Compreendendo porque é que foi feita esta interpretação, mas se olharmos para o tipo de medidas que estão em causa, é um bocadinho mais alargado, e estas coisas têm sempre corrido de lado, de resto. Por isso é que me parece que não cabe bem aqui.
Se estou a entender bem, a senhora deputada está a propor que, portanto, agora, na discussão da especialidade, passe para a Sexta Comissão. Muito bem, é uma proposta do grupo parlamentar, neste caso, autor da própria proposta. pergunto aos diferentes grupos parlamentares se têm alguma observação a fazer em relação ao que foi agora proposto pelo Sr. Deputado. Não têm nenhuma observação?
Sr. Presidente.
Sim, sim, faz favor.
Da nossa parte não temos nada a obstar e, portanto, parece-nos que, atendendo aos motivos invocados pelo proponente e a matéria em causa, que possa naturalmente ser discutido na 6ª Comissão em razão da matéria que está em causa. E, portanto, era só esta nota.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Mais algum grupo parlamentar pretende fazer alguma observação?
Sr. Presidente, posso?
Faz favor, Sr. Deputado.
Deixa-me só pôr o vídeo, fica melhor. Sr. Presidente, mais enquanto relator, foi uma questão que me assolou a cabeça também, na altura, mas para dizer que essa decisão é tomada quando a mesa decide, digamos, a quem é que é atribuída. E por isso é que eu não faço menção a isso no relatório. Eu sei que o relatório já foi aprovado, mas o debate que está-se a fazer também é na sequência da iniciativa da qual fui o deputado relator, enfim. Agora, não sei, isso agora, o resto da decisão já me ultrapassa, não sei se isso não terá que levar também a que haja um relatório feito, enfim, relativamente à iniciativa na própria 6ª Comissão, mas o meu ponto aqui é muito simples. Eu não faço menção a isso no relatório porque, a partir do momento em que a mesa distribui a iniciativa à comissão respectiva, competente, e a própria comissão não manifesta imediatamente qualquer reserva a isso, não fiz qualquer, podia ter feito referência nisso no relatório, mas como esse, digamos, esse aspecto não existia, porque não tinha sido invocado por ninguém nem pelo autor do projeto, como foi feito agora, é só por isso que não está. Mas se entenderem que vale a pena fazer essa menção no relatório, eu também posso fazer essa alteração, se for esse o entendimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não me parece que seja o caso fazer necessitar de fazer qualquer menção, até porque a discussão é exatamente para a especialidade e, por isso, o facto de correr aqui esta parte da discussão não significa que não possa ser verter tudo para a especialidade na 6ª Comissão. Sendo essa a vontade do grupo proponente do projeto, não havendo nenhuma obstaculização de nenhum dos outros grupos, me parece estar perfeitamente em condições de assim se fazer e darmos seguimento consoante a pretensão do grupo parlamentar, neste caso do PCP, autor do projeto. Certo? Muito bem. Claro, depois pede-se a redistribuição, obviamente, não é? Faz-se as diligências necessárias para dar seguimento a esta deliberação. Muito bem. Vamos agora falar dos projetos de resolução que deram baixa à Comissão. Temos 5 projetos de resolução. Projeto de resolução 1159, autoria do PEV. Pergunto se pretende que seja discutido em sede de Comissão ou em plenário. 1159, Sra. Deputada Mariana Silva.
Em plenário, Sr. Presidente.
Em plenário. Muito obrigado. Projeto de resolução 1161, também da autoria do PEB, pergunto na mesma à Sra. Deputada Mariana Silva se pretende seja discutido em plenário ou em comissão.
Eu peço desculpa, enganei-me. Em comissão o anterior, em plenário este.
Portanto, retificando.
Exatamente.
Em comissão, o projeto de resolução 1159, pela necessidade de integrar a preservação da biodiversidade marinha nas obras de infraestrutura portuárias, passa para ser. Portanto, pretendo que seja discutido em comissão, em sede de comissão. O projeto 1161, Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, é que pretendo que seja discutido em plenário. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não querendo cortar-lhe a palavra, antes, pelo contrário, voltando a dar, em relação ao 1163, Implementação de Medidas para a Monitorização, Despoluição e Valorização do Rio Dão e seus afluentes.
Eu não sei se existem outros sobre o Rio Dão, mas penso que sim. Não sei se a Comissão tem conhecimento.
Não tenho esse dão ao momento, de saber se sim ou não.
Não, mas se...
Mas nós vemos.
Se já estão agendados...
O Rio Dão não me lembro.
Não? Pronto. Então em Comissão.
Em Comissão?
Sim.
Temos vários rios, não o Dão, neste caso. E o projeto de resolução 1166,
Em comissão também?
Também em comissão.
Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Projeto de resolução 1169, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, recomendo ao Governo que promova a salvaguarda e valorização da Serra de Carnaxide, em comissão e em plenário, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, creio que existem outros diplomas, precisamente, também já agendados para plenário, não é? E, portanto, sim. Nós acompanhamos também e associamos.
Acompanha para plenário.
Muito obrigado.
É. Não. Não. Mas está-se a aguardar, estão a aguardar precisamente o agendamento da petição. Da petição. Não, ainda não estão. Mas ainda não estão. Muito bem. Dando continuidade e passando para a hipotética discussão de projetos, temos um projeto de resolução 939 apresentado pelo Bloco de Esquerda, medidas de conservação e recuperação ambiental e biodiversidade das pradarias marinhas, grosso modo é este o título, e que também foi colocado aqui nesta discussão por arrasto o projeto de resolução 1179 do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Antes de passar a palavra,
sim,
em relação...
O projeto dos Verdes 1159 não é igual, mas tem a ver com a discussão da linha A do projeto 939 do Bloco e 1179 do PS. Eu não sei se queremos incluir para discussão os três em conjunto ou se depois o dos Verdes é discutido à parte, mas como faz mais ou menos parte do mesmo tema, é, de certeza, com uma intenção distinta.
Percebo perfeitamente a intenção e coloco naturalmente ao plenário de comissão se algum grupo parlamentar obsta a esta intenção da parte do PEV, em poder ser tão bem discutido conjuntamente com estes dois projetos, podemos englobar já de imediato esta discussão. Sra. Deputada Joacine, faça o favor.
Senhor Presidente, eu ando aqui confusíssima com as iniciativas legislativas, os agendamentos, estou confusa e passo a minha existência a infernizar os serviços com e-mails e telefonemas, não é? Por exemplo, há iniciativas legislativas sobre a Serra, não é? Sobre a Serra de Carnaxide, entre elas uma que eu dei aqui a entrada, que eu, honestamente, eu já não faço a menor ideia se foi enviada para agendamento em plenário, porque eram esta e havia outras, não é? Portanto, se foram enviadas, se vão ser agendadas, se esta iniciativa do PS entra para acompanhar essas, era para me orientar, por favor, porque eu já não sei a quantas eu ando. E já agora, houve ontem, digamos assim, uma situação que eu, que não ando aqui há anos, às vezes não faço bem ideia, e isto também não há aqui um regimento e não há regras que sejam inflexíveis, são inflexíveis quando se deseja usá-las, só que depois há mil exceções, não é? Iniciativas que entram antes da hora, que são discutidas antes da hora, que são enviadas para o plenário, etc. Então, a minha iniciativa, em relação à lei europeia do clima, e que nós decidimos, acho eu, porque também a minha memória não é ótima, não é, de que a minha iniciativa e a do Bloco, não é, quer dizer, vá, digamos, eu iria acompanhar todas as decisões que Bloco tomasse em relação à iniciativa, porque são exatamente sobre a mesma temática e estão a incidir sobre o mesmo ângulo, não é? Só que a seguir a minha iniciativa foi enviada para a Comissão dos Assuntos Europeus. Eles contactaram-me para eu ir lá de discutir a iniciativa e que não invalidava de que ela fosse discutida na Comissão do Ambiente e na Comissão dos Assuntos Europeus simultaneamente. Inicialmente, a minha assessora, que não tem assim uma larga experiência na R, disse: se não for impossível discutir em ambas as comissões, se isto é que é o hábito, ok. Só que depois eu ontem pensei, mas para lá, a minha iniciativa é a única iniciativa que vai ser discutida na Comissão dos Assuntos Europeus. E a do Bloco, onde é que está? Eu é que decidi isto, e se ela for discutida aqui, vai depois ser discutida na Comissão do Ambiente, e se a ideia é discuti-la em plenário. Porquê que a minha iniciativa foi enviada à Comissão de Assuntos Europeus? Eu não percebi nada, não é? Portanto, eu ontem, à última da hora, faltavam 8 minutos para o início da minha apresentação, porque nem não vou apresentar, que eu não sei nada disto. Isto está uma confusão que sinceramente, a ideia é, se são ambas as iniciativas que incidem sobre o mesmo objeto, a ideia é, eu acompanhei esta iniciativa, portanto, eu tenho todo o interesse em que ela seja discutida simultaneamente. Então, como é que uma é enviada para a dos assuntos europeus, a outra não é enviada, e eu aqui, ando aqui assim a decidir. E é isto, mas...
Muito bem, Sra. Deputada. Da parte que me é possível responder-lhe, e não sei se vou esclarecer ou vou complicar, ou um bocadinho de cada... Só dizer-lhe que em relação às iniciativas da Serra de Carnaxide, foram enviadas para ser agendadas em plenário no dia 17 de dezembro. Sim. Pronto. Agora, também sabemos e temos conhecimento que está para ser agendado uma petição e, naturalmente, há toda a conveniência em que estes projetos sejam discutidos a quando o agendamento da petição. E por isso... que não foi agendado nesta Conferência de Líderes. Que ainda, portanto, não tem agendamento. Quanto a outras questões sobre a competência ou não de cada uma das comissões, a única coisa que lhe posso dizer é quando há conexão, uma das comissões assume essa competência do que está em causa. Uma. Não, uma das comissões. Agora, não significa que não possa ser discutida em duas comissões. Mas há uma que é adquirir a competência. Claro. Uma é que assume a competência.
Ok.
E é o que posso dizer da minha parte quanto às questões que colocou. Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor.
Só dizer que a proposta do Bloco e pelo menos a proposta da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira tiveram exatamente o mesmo tratamento. Foram distribuídas para esta comissão como a comissão competente e foram distribuídas como conexão para a 4ª comissão, que deduzo que seja a dos assuntos europeus. Portanto, a comissão competente é esta. A outra poderá, obviamente, se quiser discutir ou não. A discussão terá que ser feita obrigatoriamente nesta e será esta que irá ditar quando é que será depois votada depois da discussão nesta comissão. As outras comissões podem ou não discutir, como bem entenderem. Sim, e isso, obviamente, ficará ao critério da comissão, mas também dos deputados proponentes, a dizer que se querem ou não discutir nas outras comissões que não a competente. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda apresentou já há algum tempo, obviamente com os adiamentos de outros partidos que estamos agora a discutir, obviamente, e ainda bem com outros partidos a acompanharem esta pretensão. Isto parte de uma observação simples. As alterações climáticas resultam de dois problemas. Um problema de grande escala, que é a emissão de gases com efeito de estufa, e ao mesmo tempo também a constante destruição de sumidores naturais de carbono, que e não capturam esse carbono da atmosfera, e portanto temos um conjunto, um somatório de problemas. E nós olhamos para o território português, que é na Europa o território com mais risco das alterações climáticas, mas vemos que tem uma singularidade, é que nós temos uma vasta área marítima, desde logo, mas temos também na costa um conjunto elevado de áreas de pradaria marinha e de sapais, e também em mar temos as florestas de macroalgas. Por exemplo, na Ria de Aveiro, na Ria Formosa e em vários estuários, nomeadamente no Sado, onde tem sido bastante mediático este assunto, mas também no Tejo, Mondego, Mira, Guadiana, Arade, Alvor e ainda na Lagoa de Óbidos, temos um conjunto vasto de pradarias e de sapais que têm uma particularidade, é que são ecossistemas com uma enorme capacidade de sumidor de carbono, mais potente do que as florestas a remover o carbono da atmosfera. E, no entanto, nós verificamos que na maior parte do território nacional a área de sapal e a área de pradarias marinhas está em decrescimento, está a diminuir, com o agravante que uma floresta é fácil de plantar, digamos assim, é uma coisa em terra mais previsível, e qualquer um destes ecossistemas marinhos ou costeiros são muito complicados de replantar ou de restaurar, e, portanto, tudo o que for conservação é essencial, sendo que temos que ter medidas para acrescentar mais área de pradaria e de sapal. No entanto, e apesar de termos esta singularidade, e já agora estamos a falar do ponto de vista climático da importância dos chapais e das pradarias, mas também tem uma enorme importância do ponto de vista ambiental e económico. É nestas áreas que nascem os peixes, que nascem os bivalos, de que dependem muitas das comunidades piscatórias na costa portuguesa. Portanto, se nós tivermos a redução destas áreas de maternidade, temos obviamente uma consequência imediata na pequena pesca e nos pequenos mariscadores, nas comunidades piscatórias, nas pequenas comunidades pescatórias, que terão, obviamente, um enorme impacto económico. E nós, partindo deste olhar para a situação do país, verificamos que, apesar de termos esta enorme potencialidade, estas zonas de costeiras e marinhas não estão incluídas nos instrumentos de política climática. Desde logo, na neutralidade carbónica, no roteiro para a neutralidade carbónica 2050, não temos qualquer medida de conservação e de recuperação dos sumidores marinhos costeiros. No Plano Nacional Integrado Energia e Clima 2030, não existe qualquer objetivo para os ecossistemas marinhos costeiros. E apenas o Programa de Ação para as Alterações Climáticas 2030 tem dois objetivos genéricos para os ecossistemas marinhos e costeiros. São bastante genéricos, não são progressivos do ponto de vista de recuperar, são mais numa de conservar o que nós temos, mas, acima de tudo, os principais instrumentos climáticos não têm qualquer referência sequer a estas sumidores de carbono. O Bloco de Esquerda já há muito tempo tem havido a alertar para isto. No Governo houve algumas indicações contraditórias. Desde logo o Sr. Ministro do Ambiente dizendo a início que não fazia qualquer sentido integrar estas áreas no roteiro para a neutralidade climática e todos os instrumentos, e da parte do Sr. Ministro do Mar com alguma abertura para esse assunto, sendo que ultimamente o Governo tem dado já alguns dados contraditórios, mas mais abertura do que quando o Bloco começou com estas propostas, com estas exigências, e desde logo, obviamente, é bom que este caminho já tenha feito também alargar a potencialidade de voto a favor nesta proposta. E passando às propostas em concreto, eu posso resumi-las que são de integrar os ecossistemas marinhos e costeiros, nomeadamente as florestas de macroalgas, as pradarias marinhas e os chapais, em todos os instrumentos climáticos que nós temos ao nosso dispor, que já referi os três, e que haja um conjunto de avaliação do estado de conservação destas áreas, um estudo para perceber a distribuição histórica destas áreas anteriormente, para percebermos onde é que é mais fácil neste momento replantar, se assim for, e queremos que até 2025 haja uma recuperação das áreas de pradaria marinha, de sapal e de florestas macroalgas. E queremos, obviamente, que toda esta... este potencial que nós estamos a incluir nos instrumentos climáticos de retenção de carbono sirva para antecipar a meta de 2050 para a neutralidade carbónica. Não faz sentido nós agora estarmos a colocar nos instrumentos climáticos sumidores para, vamos afinal, emitir mais. Não, pelo contrário, nós temos é que garantir que estamos na frente da corrida e que atingimos a neutralidade carbónica ainda antes de 2050, e este é um contributo que o Bloco apresenta nesse sentido, tentando proteger mais estas áreas que são bastante importantes agora para as comunidades piscatórias locais, mas também para o planeta do ponto de vista climático. Então...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer a apresentação do projeto de resolução 1179, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tenho a palavra a Sra. Deputada Ana Passos, a quem cumprimento, naturalmente. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Saúdo as senhoras e os senhores deputados. Reconhecendo o papel significativo dos ecossistemas costeiros, como as pradarias marinhas, as florestas de macroalgas e sapais, que contribuem não só para a produtividade costeira continental e para o equilíbrio e estabilidade das concentrações de dióxido de carbono na atmosfera, mas também como sumidores de carbono, como aqui já foi dito, o projeto de resolução do Partido Socialista pretende destacar também um importante contributo do fitoplâncton nessa produtividade, muito especialmente porque a zona costeira de Portugal continental inclui um dos quatro sistemas de afloramento mundial, o afloramento ibérico-canárias. Naturalmente, estas zonas costeiras justificam o grande potencial pesqueiro e da aquacultura do nosso país, que importa utilizar de forma integrada e sustentável. Estudos comparativos mostram que os ecossistemas oceânicos têm uma produção primária líquida média de 103 gramas por metro quadrado por ano, muito inferior à das zonas costeiras, que em média é de 310 gramas por metro quadrado por ano, podendo até atingir os 973 gramas por metro quadrado por ano nas zonas de afloramento. Logo, importa considerar o papel fundamental para a economia do mar e para todo um cluster costeiro que tem merecido e deve continuar a merecer um especial relevo na alocação de fundos comunitários, da biomassa gerada pelas pradarias marinhas e pelas microalgas planctónicas, como suporte da pequena pesca costeira, assim como da produção de viveiros, de bivalves e peixes, muito especialmente para os que se encontram localizados em ecossistemas intertidais, lagunares e costeiros. Somente através da valorização dos ecossistemas marinhos, no geral, oceânicos e costeiros, e de proteção em áreas marinhas protegidas, poderão esses ecossistemas continuar a contribuir para a descarbonização e para a resiliência dos territórios face às alterações climáticas. É importante, assim, que Portugal esteja na posse de informação científica o mais aprofundada possível sobre o estudo dos seus ecossistemas marinhos, para depois implementar as mais adequadas medidas de conservação e de gestão, que poderão passar pela criação de áreas marinhas sob regime de proteção, quer para salvaguardar e preservar zonas de maternidade de recursos pesqueiros, como também para proteger ecossistemas raros, frágeis, ou que acolhem espécies ameaçadas ou em vias de extinção. Assim, o projeto de resolução do Partido Socialista recomenda ao Governo que inclua perspectivas mais integradoras dos diferentes componentes da produtividade costeira continental nos instrumentos de política de conservação e uso sustentável dos recursos marinhos, intensifique os estudos e monitorização dos ecossistemas marinhos, acompanhando os 11 indicadores da Diretiva Quadro da Estratégia Marinha, no que concerne as zonas costeiras, para se avaliar efetivamente a produtividade e a capacidade de suporte dos ecossistemas costeiros, assim como identificar as zonas que falham os critérios de bom estado ambiental. E, por último, promova a criação de mais áreas marinhas protegidas, por forma a atingir-se a meta do ODS 14, considerando uma gestão integrada com a possibilidade de atividades não lesivas, onde as áreas de exploração aquícola e de pesca estão bem definidas, assim como alinhando-se com a Estratégia de Biodiversidade da União Europeia para 2030, da qual decorrerá a seu tempo a fixação de metas a cumprir por cada Estado-membro. Disse. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. para fazer a apresentação do projeto de resolução 1159, da autoria do Grupo Parlamentar do PEV, Sra. Deputada Mariana Silva. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O projeto de resolução dos Verdes refere-se à necessidade de integrar a preservação da biodiversidade marinha nas obras de infraestruturas portuárias. Sabemos que as construções ou intervenções na orla costeira, servindo necessidades de mobilidade e acessibilidade das atividades económicas, implicam também fortes alterações de condições e hidrodinâmicas naturais e nos ecossistemas marinhos onde se inserem. É possível, no entanto, reduzir os seus impactos ambientais e, ao mesmo tempo, construir um ecossistema, mesmo que artificial, com maior valor ecológico. Se estas obras são fundamentais, então, mais do que minimizar ou mitigar os impactos que elas têm sobre o ambiente marinho, importa aproveitar a oportunidade para construir novos ecossistemas em que se consiga integrar e harmonizar a atividade humana com o meio natural. Atualmente, com algumas técnicas ou medidas simples, é possível atingir um máximo de desenvolvimento ecológico, mesmo no meio que sendo artificial e sem agravar os investimentos, permitindo o desenvolvimento de um ecossistema rico em biodiversidade. A costa portuguesa é frequentemente investigada por violentas tempestades e furacões, que não raras vezes provocam estragos avultados e obrigam a obras de recuperação, reconstrução ou mesmo até de relocalização de portos e infraestruturas marítimas, seja no continente, seja nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Estes momentos de intervenção ou reconstrução podem ser vistos como oportunidades para desenvolver uma nova abordagem ecológica através da aplicação de soluções simples. As intervenções ou edificações previstas devem reduzir arquitetonicamente, ainda que de modo artificial, a linha da costa, onde dominam as rochas ásperas e cheias de reentrâncias. Assim, as peças de betão a construir e a colocar em contacto direto com o meio marinho podem ser rugosas e cheias de reentrâncias, de modo a contribuir para a fixação dos diversos organismos marinhos e promover um aumento da biodiversidade local. Também se pode, é possível reduzir as ondas e à superfície, sem se anular totalmente a hidrodinâmica do fundo. Para tal, será necessário construir canais de circulação da água no fundo dos molhos, de proteção dos portos e infraestruturas marítimas ou portuárias. Podem ainda ser construídos pequenos recifes artificiais dentro das áreas portuárias, sem pôr em causa a sua navegabilidade, o que ainda tem a vantagem de serem de fácil monitorização. É possível também minimizar o impacto que as construções têm no meio terrestre costeiro e que acaba por afetar a avifauna local. Assim, nos telhados e nas fachadas dos edifícios de apoio portuário pode ser facilitada a nidificação das aves marinhas, reduzindo-se a iluminação parasita e criando nichos com coberto vegetal adequado para facilitar a vida das aves sem comprometer a função técnico-administrativa dos edifícios. E tendo em conta este conjunto de preocupações e mesmo considerando que esteja prevista a minimização de impactos ambientais deste tipo de projetos nos estudos exigidos pela legislação, sobretudo na perspectiva da gestão de resíduos ou outras medidas avulsas de menor importância, o Grupo Parlamentar dos Verdes apresenta este projeto, recomendando ao Governo que se criem medidas e ações concretas de preservação da biodiversidade marinha nos regulamentos de construção, reconstrução ou requalificação de obras de portos e infraestruturas marítimas, integre nessas medidas o apoio à construção, seja de colocação de peças de betão, seja da construção de paredões, seja da construção de canais de circulação da água, e defina rácios limites entre a linha da costa artificializada versus a linha da costa natural, no sentido de minimizar os impactos ambientais cumulativos no meio marinho. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos grupos parlamentares, neste caso concreto, para já a quem não tem um projeto de resolução em discussão, se tem alguma observação, algum comentário a fazer? Não me parece que seja o caso. E por isso, afinal, é o caso. Bom, Sr. Deputado Bruno Coimbra, faça o favor.
Muito obrigado. De forma muito breve, só para dar nota de que o Grupo Parlamentar do PSD partilha de muitas das preocupações que aqui foram sublinhadas e que também apresentou um projeto sobre matérias em tudo semelhantes, algumas e outras conexas com aquelas que aqui foram apresentadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alma Ribeiro. Faça o favor.
Obrigada. Bom, era também só para manifestar a pertinência do assunto aqui trazido com estas propostas. Na verdade, é algo que nós temos vindo até no âmbito do grupo de trabalho da lei do clima a abordar a importância destes sumidouros naturais e não só, mas também para a conservação da própria biodiversidade em si mesmo e mesmo para atividades económicas que são interdependentes. Atentamos apenas no aspecto que nos parece a questão de fundo e que em muitos outros momentos colocámos, tem a ver com a fraca proteção das zonas que assim que o merecem. E, portanto, há esse ponto que nos parece que é fundamental e temos também insistido por essa via. Mas, pronto, era só esta ressalva e dizer que, naturalmente, acompanhamos os intentos aqui trazidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Feita a discussão destes três projetos, seguiram, naturalmente, os trâmites estabelecidos e, por isso, passamos para outro grupo. Aí pretendem... Ah, muito bem. Faça o favor. Tem todo o direito. E é como estava a antecipar.
Tá, muito obrigado, Sr. Presidente. Como apenas apresentei o projeto de resolução do Bloco de Esquerda e não comentei os outros, agora só um pequeno momento para, obviamente, para a parte da discussão. Felicitar o Partido Socialista pela sua proposta e, mais concretamente, pelo número 3 da sua proposta, que julgo que é crítica daquilo que o Ministro do Ambiente tem vindo a dizer nas audições. O Bloco de Esquerda já há algum tempo perguntou sobre esta matéria, sobre o alinhamento de Portugal com a estratégia da biodiversidade da União Europeia para 2030, que significa proteger 30% da área terrestre, em que o Sr. Ministro do Ambiente concordou, e proteger 30% da área marinha, e o Sr. Ministro do Ambiente e também o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza entenderam que não era o melhor caminho e que o critério não tinha que ser Portugal a proteger 30%. Agora vemos o Partido Socialista a assumir aquilo que tem em si também a posição do Bloco de Esquerda e, portanto, só posso felicitar a posição do Partido Socialista e esperar que esta mudança do Partido Socialista corresponda também a uma mudança da política governamental do Ministério e que, de facto, haja um conjunto de medidas para, de facto, proteger 30% da área marinha na área marinha portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Naturalmente, pela mesma razão, pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se tem alguma observação. Não? Muito bem. Sr. Deputado Mariana Silva? Muito bem. Então, agora sim, estamos em condições de dar sequência e passar para o outro grupo de projetos de resolução para discussão. Projeto de resolução 1089, da autoria da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Creio que está em linha.
Estou sim, Sr. Presidente.
Faça a favor.
Muito obrigada.
Cumprimentos. Faça a favor. Tenho a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Este projeto de resolução diz respeito ao ProSol, julgo que todos já estarão familiarizados com aquilo que será, mas eu vou fazer apenas um breve resumo. De facto, os solos têm aqui uma importância que acho que é inegável, representam não só uma base para a produção alimentar, como acolhem mais de um quarto da biodiversidade do planeta e por isso têm um papel fundamental no ciclo do carbono e também na mitigação das alterações climáticas. Apesar desta importância, a sua gestão e conservação têm sido negligenciadas. Segundo o relatório das Nações Unidas, um terço dos solos mundiais encontram-se severamente degradados, sendo essa degradação na União Europeia resultado, sobretudo, da aplicação de pesticidas, da atividade industrial e também da gestão inadequada de resíduos. Perante este cenário, várias entidades internacionais têm vindo a reconhecer a necessidade da recuperação dos solos a nível mundial. No nosso país, para colmatar uma lacuna legislativa nesse sentido, foi elaborado e colocado para consulta pública o projeto ProSolos, o qual, além de efetivar um mecanismo de avaliação, remediação e responsabilização pela contaminação dos solos, permitiria um ganho de 25 milhões de euros, segundo um estudo da Agência Portuguesa do Ambiente de 2017. Em 2019, perante a ausência da publicação da iniciativa, foi aprovada na Assembleia da República a resolução 198 de 2019, que recomendava precisamente ao Governo que publique o diploma que estabelece o regime jurídico da prevenção da contaminação e remediação dos solos. Mesmo assim, passados 2 anos da aprovação desta resolução e 5 anos da consulta pública, a legislação para os solos, portanto, não teve qualquer desenvolvimento, não foi publicada, demonstrando uma falta de comprometimento de Portugal em cumprir as diretrizes assumidas nacionalmente e internacionalmente na conservação e descontaminação dos solos, pelo que aquilo que vimos agora recomendar é que o Governo efetivamente publique a legislação para os solos tão breve quanto possível, por forma a salvaguardarmos o ambiente e também a saúde humana. É só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para fazer a apresentação do projeto de resolução 1175 do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente, o que motiva este projeto de resolução é que o projeto legislativo relativo à prevenção da contaminação e remediação dos solos, conhecido por ProSolos, que foi apresentado publicamente já a 3 de setembro de 2015 e cuja consulta pública encerrou a 4 de novembro de 2015, continua por publicar. Passaram 6 anos, com prejuízo óbvio para as populações e com descrédito para as instituições, como é óbvio, e a verdade é que Portugal, passado todo este tempo, continua a ser dos países mais desprotegidos a este nível na União Europeia. E a verdade é que este abandono do projeto legislativo por parte do Governo é algo que, além de incompreensível, é grave. A verdade é que estamos perante um quadro atual legal que é ineficaz e é confuso e é até limitativo face à dimensão dos problemas que existem. E este problema da contaminação dos solos não é de todo um problema de sumenos importância, e, portanto, a inação do Governo lesa o país, e isso é algo por demais evidente. E o PSD, há uns tempos atrás, fez mesmo perguntas ao Governo relativamente a este atraso e relativamente a situações que são por demais conhecidas, não só aqui na área metropolitana de Lisboa, na zona do Parque das Nações, também na zona próxima de Setúbal, em Val da Rosa, e noutros pontos do país, e curiosamente a resposta do Ministério do Ambiente e da Ação Climática chegou-nos hoje mesmo. E diz-nos então o chefe de gabinete, Fernando Carvalho, o seguinte: diz que a área governativa do Ambiente e da Ação Climática está consciente desta importante lacuna no quadro normativo nacional e que tem intenções de concluir rapidamente o processo em apreço. Eu estou a citar, estou a ler. E diz também, passados estes 6 anos, que está neste momento em processo de consolidação legislativa e seguirá o normal procedimento legislativo até à sua aprovação. Continuo a ler e a citar. E depois, por fim, diz que exige que esta matéria exige o envolvimento de diversos setores de forma a assegurar a sua eficácia e esteve até este momento num recente processo de revisão. E, portanto, o grupo parlamentar do PSD, que já tinha sinalizado esta preocupação, vem por este meio, por este projeto de resolução, instar o Governo a publicar a legislação para os solos e este regime jurídico com vista à salvaguarda do ambiente e da saúde humana, mas também pedir-lhe que reforce as ações de fiscalização e inspeção em matéria de prevenção e contaminação e remediação de solos e também que implemente um plano nacional de monitorização da qualidade dos recursos hídricos localizados nas zonas adjacentes aos locais de extração de inertes que ao longo do tempo têm vindo a ser utilizados para depositar solos, terras e resíduos de construção e demolição com suspeitas de contaminação, para que efetivamente possamos aferir sobre isto. Porque efetivamente o que se passa é que o Governo, mais uma vez, se está a demitir da sua função numa área que tem um impacto dramático e muito relevante. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. passamos à fase da discussão dos diferentes grupos parlamentares, que assim pretendam. Tenho a indicação que da parte do Partido Socialista é o seu deputado João Nicolau. Faça o favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós, o Partido Socialista, o grupo parlamentar, concorda perfeitamente com a reivindicação, a preocupação aqui trazida, quer pela deputada não inscrita Cristina Rodrigues, quer pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra, pelo PSD. De facto, a ProSols é essencial que venha, a breve prazo, a ser publicada. Para termos noção, atualmente não existe um quadro legal, não existe um limite legal de valores de contaminantes nos solos. Existem guias, existem normas internacionais, existem estudos, mas não existe um valor legal de contaminação do solo em determinados parâmetros, tal como temos para a água ou para o ar. E, portanto, é fundamental, de facto, que se chegue a bom porto neste processo legislativo, ainda que todos devemos ter consciência que se trata dos processos legislativos mais complexos em mãos no nosso país e, portanto, compreende-se também, ainda que reconheça que 6 anos não é de maneira nenhuma compreensível, que se esteja à espera de facto que a lei saia. Contudo, não nos podemos rever nas afirmações que o PSD faz no seu projeto de resolução, misturando alhos com bugalhos, uma mescla de temas e baralhar para brilhar. E acho que o tema não merece, de facto, o tipo de argumentação utilizada. Os temas são completamente diferentes. Misturar pedreiras com pró-solos baralha. Misturar a legislação de aterros com solos contaminados baralha. O que, de facto, é importante termos noção é que se, eventualmente partindo do princípio que possa existir algum caso de alguma pedreira que se queira transformar num aterro, tem que seguir a legislação de aterros de resíduos, não tem que seguir a legislação da ProSols. E seguindo a legislação de resíduos, de posição em aterro, tem que seguir toda a regulamentação que está em vigor para aterro de resíduos. E desde logo a monitorização dos recursos hídricos, a impermeabilização e todas as normas técnicas associadas à deposição de resíduos em aterro. E, portanto, estamos só a tentar baralhar a discussão. Mas não é isso que devemos fazer. E, portanto, nós concordamos essencialmente com aquilo que é a preocupação da deputada não inscrita e com os deputados do PSD, no sentido da necessidade de termos em vigor uma legislação de remediação e prevenção de contaminação dos solos, mas temos plena noção que a legislação é muito mais vasta e, felizmente, temos em vigor muita legislação de proteção, no caso de deposição de resíduos ilegal, como é o caso da situação que também referem no projeto de resolução do PSD, de deposição de resíduos de amianto. Obviamente, a deposição de resíduos de amianto é um resíduo perigoso e tem o seu âmbito e o seu enquadramento na legislação de deposição de resíduos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu inscrevi-me porque vi o Sr. Deputado do Partido Socialista tão atrapalhado que decidi que o Bloco de Esquerda pode contribuir com alguma ajuda. Diz o Sr. Deputado do Partido Socialista que transformar lixeiras, pedreiras em lixeiras, não vai bem acontecer, não é bem esta lei, é uma lei que existe lá não sei bem onde, que é a lei dos resíduos. Pois bem, essa lei não é uma coisa que existe lá fora, não. Essa lei está aqui no Parlamento, que vai ser votada nos próximos dias, e, portanto, o Partido Socialista não pode dizer isso das lixeiras e das pedreiras não é nada connosco, é uma coisa distante. Não, o Partido Socialista vai ser chamado a votar uma proposta concreta do Bloco de Esquerda para proibir que pedreiras possam ser transformadas em lixeiras. Portanto, é bom que o Partido Socialista, então, já que está tão preocupado com esse fenómeno e que não quer que esse fenómeno aconteça, possa votar favoravelmente. Desde logo dá já a maioria a essa proposta, fica aprovada. Portanto, fica já aqui o convite ao Partido Socialista que está tão preocupado com as pedreiras que podem ser transformadas em lixeiras. Sobre a questão do ProSolos, há uma unanimidade, estamos todos unidos nesta luta. O Governo, pelo que o Sr. Deputado Bruno Coimbra disse, escreveu numa resposta que rapidamente quer resolver o problema ao fim de muitos anos. Todos os partidos, inclusive o partido do Governo, quer também resolver o assunto. Só falta então publicar a lei, porque de facto há um conjunto de solos em muitos sítios. Na área metropolitana de Lisboa há três locais muito graves de contaminação de solos por atividade industrial do passado, e por todo o território existe esse conjunto de problemas que nós temos, muitas vezes problemas onde vivem pessoas. Há pessoas que vivem ali ao lado, há crianças que, porventura, sem saberem, brincam naqueles solos, e, portanto, acho que não podemos brincar com a legislação de solos e dizer que, sim, estamos de acordo, um dia vai sair. Não. É uma competência do Governo que está em atraso, e é sempre estranho quando o Parlamento tem que aprovar, que o Bloco de Esquerda irá aprovar irá votar a favor destas propostas. São propostas que dizem ao Governo que o Governo faça aquilo que já devia estar feito e que legalmente tem que estar feito. Nem sequer devia ser bem uma competência do Parlamento dizer ao Governo que estão em falha para com o cumprimento da lei, e, portanto, obviamente, dizer que é lamentável que continuemos a discutir nisto. Lembro-me que já há um ano fizemos uma discussão sobre a ProSolos e continua sem estar, e ainda antes, obviamente, de ser deputado também já discutia isto da legislação para os solos, e continuamos à espera, e espero que desta vez haja um desbloquear da situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum senhor ou senhora deputada que pretende? Faça o Sr. Deputado Alma Ribeira.
Obrigada, Sr. Presidente. A resposta que foi dada ao Partido Social Democrata, né, na sequência da pergunta que fizeram, foi exatamente a mesma que há um ano e meio, digo, foi dada aqui. Foi dada também a resposta à pergunta colocada numa audição regimental. Sempre com a mesma urgência, sempre com o reconhecimento da importância da matéria, etc, etc. Portanto, de facto, não se compreende. E não se compreende até porque, se olharmos para aquele que foi o relatório da discussão pública, não se afigura nenhuma razão de fundo que fosse de uma complexidade tão grande de ultrapassar que pudesse justificar esse atraso relativamente à lei. Aliás, eu até convidava a uma análise daquilo que é colocado, que são questões que são ultrapassadas imediatamente nas observações que a própria APA faz daquelas que são as questões colocadas. E relembro que aquelas que seriam, se calhar, as entidades mais prejudicadas, digamos assim, ou mais afetadas, nomeadamente de que detenham bombas de gasolina, etc., nem sequer levantaram problemas por demais, é mais uma questão de harmonização e é claramente de conceitos, não tem nada de fundo, por isso não se compreende aquilo que se passa. Aliás, havia todo um trabalho preparatório para a ProSolos, que podia já estar a ser feito de qualquer maneira, nem sequer era preciso a aprovação propriamente dita. É mais daqueles mistérios do Ministério do Ambiente que continuam a espantar-nos, ou não, e que não têm razão de ser.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais ninguém que ainda não tivesse intervido pretenda fazer? Não? Sr. Deputado Bruno Coimbra, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu ouvi atentamente a intervenção do Sr. Deputado João Nicolau, e perceba a sua atrapalhação, porque de facto... Então, se não há, devia haver. Não fosse o tema tão grave, e isto era um bocadinho risível. Não só a resposta do Ministério do Ambiente à pergunta número 1490 do Grupo Parlamentar do PST, como o facto dessa resposta, pelo que nos diz o PCP, ser decalcada de uma resposta já igual há um ano e meio, e eu percebo a primeira parte da resposta do senhor deputado João Nicolau, em que só não percebe depois essa coisa do grupo parlamentar do PSD estar a confundir coisas, porque não é preciso confundir nada. São 6 anos de pura inação. Isto está completamente ao abandono. E toda a gente vê isso, e toda a gente sabe isso, até o grupo parlamentar do Partido Socialista sabe isso, portanto não há volta a dar, não era preciso confundir nada. Mas... Se não bastasse a resposta, a intervenção do Sr. Deputado Nelson Peralta, a dar-lhe uma ajuda a perceber a que é que se referia, eu diria que, efetivamente, todos sabemos também que, entretanto, demora-se 6 anos para se dizer que se vai fazer qualquer coisa em relação aos porossolos.
Mas este é o mesmo governo que fez uma consulta pública de 14 dias para o tal lei muito importante dos resíduos que o Sr. Deputado falava, a 102D, o decreto-lei 102D, como disse o Sr. Deputado Nelson Peralta, está aqui em especialidade nesta comissão. E se não bastasse a inação na questão do ProSolos, nós então poderíamos ver nesse 102D, no novo regime geral de gestão de resíduos, uma salganhada brutal no que diz respeito aos enchimentos e aos aterros. Porque nós vemos, efetivamente, que os valores limites que lá estão nas terras remontam aos valores limites da década de 90, que muitas vezes os valores limites que lá estão são várias vezes superiores aos valores limites da média europeia. Portanto, nós vamos ter tempo, e até há um grupo de trabalho, o Sr. Deputado Nuno Fazenda vai ser coordenador desse grupo de trabalho para podermos aprofundar esta questão do 102D, que o grupo parlamentar do PSD só mete também aqui, porque efetivamente não é confundir coisas, são matérias conexas e é uma preocupação efetiva que existe relativamente a um total descontrolo da legislação e da política de solos no que diz respeito ao Ministério do Ambiente. E, portanto, não vale a pena também, percebo o seu papel, mas não vale a pena, nestes casos em concreto, estar a pôr as coisas nos termos que elas não têm. O ProSolos leva aqui um atraso brutal, há uma inatividade, e o Sr. Deputado já reconheceu que todos temos que que instar o Governo realmente à ação, e no que diz respeito ao 102D, há, de facto, uma notória incapacidade de pegar no tema como ele deve ser tratado, e por isso cá estará a Assembleia da República, o Bloco de Esquerda já falou, o PSD também tem propostas nessa área, e vamos ter tempo para, de facto, corrigir aqui o tiro. Porque, neste caso em concreto, parece-me, na política de solos, o Governo não precisa só de um empurrão, precisa de uma propulsão, tem que ser uma coisa para realmente passar a haver política e passar a haver, nomeadamente, lei que seja compaginável com aquilo que são as necessidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Nicolau, pretende entrar, usar a palavra, faça o favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido, só para esclarecer o Sr. Deputado Nelson de Peralta e o Sr. Deputado Bruno Coimbra, não estou nada atrapalhado com esta discussão. Nós concordamos perfeitamente com a necessidade urgente de pôr em prática a legislação relativa à ProSolos. E o PS, no fundo, também não está nada atrapalhado com aquilo que tem sido a sua postura ao nível da política de resíduos, porque o PS, nos últimos 30 anos, mudou completamente o tratamento de resíduos em Portugal. Foi o... Resíduos. Sim, mas o senhor deputado baralhou tudo, estou a aproveitar. Porque foi justamente o PS que pôs fim às lixeiras. Foi o PS que organizou de facto o setor, nomeadamente nos aterros de resíduos perigosos, nos aterros de resíduos industriais banais, nos aterros de resíduos urbanos, e portanto estamos perfeitamente à vontade com o trabalho que o Partido Socialista tem feito ao nível do tratamento de resíduos. Por outro lado, referiu também a Lei 102, nós vamos ter muita oportunidade de falar sobre a Lei 102, mas justamente não queremos baralhar o tema, só para dizer que a Lei 102D teve uma consulta pública, bem como sabe, devido à urgência de introdução da legislação em Portugal, face à aplicação da diretiva europeia. E, portanto, foi necessário. Mas vamos ter muito tempo para discutir a Lei 102, a deposição em aterro, o tratamento de resíduos. Não podemos é misturar isto tudo com a necessidade de termos, de facto, proteção dos solos e, de facto, regras claras de remediação de solos, e concordamos perfeitamente que há muita situação grave no país que tem que ser considerada e tem que ser avaliada da melhor forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que está terminada esta discussão sobre estes dois projetos de resolução. E vamos dar continuidade. Sra. Deputada Mariana Silva, pretende ainda sobre os projetos que estão...
Não, eu peço desculpa. É só para pedir o adiamento do 1103, porque pode estar aqui a dificultar a vida de alguém. Eu esqueci-me de dizer logo no início que os verdes pedem o adiamento da linha D. Pois, peço desculpa.
1103.
Eu só me apercebi agora, peço desculpa.
creio que não perdeu tempo,
peço desculpa, na verdade, mais uma vez.
Creio que não perdeu tempo, na verdade, viu o modo de funcionamento da Comissão e fica muito agradado com tal, com certeza. Muito bem. Portanto, está antecipando só a informação, o projeto de resolução 1103, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, foi pedido o adiamento pela parte do PEV. Muito bem, vamos aos outros dois projetos de resolução. O 1090, apresentado pelo PCP, e o 1177, pela Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Neste sentido, passo a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves para fazer a apresentação do projeto do Grupo Parlamentar do PCP. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território. De facto, este tema é um tema que tem sido recorrente e que o PCP tem chamado a atenção já desde há algum tempo. E insere-se esta venda das barragens ou da concessão das barragens da EDP à Engie, insere-se numa linha mais geral da EDP de desinvestimento nos ativos no país, que acontece desde a privatização da EDP por parte do governo PSD-CDS. E desde essa altura a EDP tem vindo numa estratégia de cada vez maior desinvestimento no país e cada vez maior investimento noutros mercados por esse mundo fora. Por isso, em fevereiro de 2020, o PCP apresentou um projeto de resolução que tinha, na prática, o mesmo conteúdo que este que agora discutimos. O objetivo era, precisamente, impedir o Governo, que o Governo impedisse e usasse a prerrogativa que tem para impedir a venda destas barragens. Esse projeto, na altura, não teve acolhimento, não foi aprovado. E nós entendemos entregar de novo um projeto com o mesmo conteúdo, considerando que as razões que nós apresentámos na altura se acrescentaram outras que podem vir a alterar até o sentido de voto de outros grupos parlamentares que, entretanto, suscitaram estas questões. As razões de fundo, no nosso entender, mantêm-se. A venda destas barragens põe em causa, no nosso entender, a soberania energética do país. Consideramos negativa a segmentação da titularidade de grandes barragens que têm uma importância estratégica no backup do sistema elétrico nacional por um amplo conjunto de entidades privadas. Agora começa a concessão a ser partida com esta venda, mas não sabemos até que ponto é que depois outros ativos poderão ser também vendidos e segmentados por várias empresas privadas, que essa segmentação põe em causa a recuperação do controle público deste setor estratégico que consideramos que é a energia. E além da questão da soberania energética, também a questão da gestão de caudais e reservas de água doce, que também é uma das papéis importantes de uma barragem. E neste caso, aquilo que temos assistido é que a APA, não tendo conseguido sequer que a EDP cumprisse com o contrato que atualmente tem, muito mais dificilmente poderá cumprir ou fazer cumprir, havendo uma segmentação desta titularidade. Há estas razões de fundo que já eram presentes em fevereiro de 2020, quando apresentámos este projeto, o primeiro projeto, acrescentam-se novos factos que foram sendo conhecidos e amplamente debatidos no espaço público e aqui na Assembleia também nos últimos meses, desde logo a questão do esquema fiscal, e não podemos ignorar que há um esquema fiscal montado por parte da EDP e da Engie para fugir ao pagamento de qualquer tipo de imposto, e particularmente o imposto de selo, num negócio de 2.200 milhões de euros, e portanto não podemos ignorar que existe essa tentativa e que o Governo, sabendo dessa tentativa, poderia ter impedido o negócio, e por outro lado também não ignorar o elefante na sala, que é os processos judiciais que estão em curso, e nomeadamente os processos judiciais em torno das rendas excessivas, que se centram precisamente sobre a extensão do domínio público hídrico e sobre as barragens, portanto, e que, independentemente de caber à justiça aquilo que é da justiça, a verdade é que estamos em fase muito avançada desses processos judiciais. Tivemos aqui uma comissão de inquérito, até estão aqui deputados que estiveram nessa comissão de inquérito, e que a verdade é que esses processos judiciais já levaram ao afastamento de António Mexia e de Manso Neto da estrutura da EDP e, portanto, aconselham uma maior cautela na autorização deste tipo de negócios quando estão em causa barragens, que são precisamente o motivo que levou a estes processos judiciais. E, portanto, tendo em conta estes novos acontecimentos, decidimos apresentar de novo um projeto de resolução neste sentido, porque perante a situação atual e tudo o que sabemos sobre este negócio, a única solução que neste momento permite impedir este negócio e o escândalo fiscal que lhe está associado é o Governo usar a prerrogativa que tem e que lhe foi dada na concessão, porque no momento da concessão foi dada uma prerrogativa ao Governo de impedir a venda de partes da concessão e usar essa prerrogativa impedindo este negócio nos termos em que está a ser feito. E, portanto, é nesse sentido que apresentamos este projeto de resolução. Naturalmente, consideramos que a Assembleia da República deve marcar uma posição de dizer que, de facto, perante tudo aquilo que se tem vindo a conhecer e perante as razões de fundo que se mantém, é essa a posição que o Governo deve assumir e pôr fim a este negócio. Relativamente a outros aspectos, à revisão que é preciso fazer do regime das reestruturações empresariais para evitar esquemas deste tipo no futuro, são tudo situações que estamos disponíveis para a discussão no futuro. Agora, neste momento concreto, aquilo que se coloca é, de facto, a possibilidade de o Governo impedir este negócio e é nesse sentido que o PCP apresentou este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer a apresentação do projeto de resolução 1177, tem a palavra a Sra. Deputada não escrita, Joacine Gatar Moreira. Faça o favor.
Sim, senhora. Eu não me irei necessariamente alongar, não é? Portanto, isto vá, digamos, é uma iniciativa legislativa que tem como objetivo recomendar ao Executivo a declaração de nulidade do trespasse da concessão das seis barragens de Miranda, de Picote, Bem Posta, Foz Tua, Baixo Sabor e Feiticeiro, da EPP para Engie. Não é? Portanto, nós temos andado de audiência em audiência a ouvir as várias entidades sucessivamente, a questioná-las para nós melhor entendermos como é que foi possível esta negociação que isentou uma entidade de milhões e milhões e milhões de euros de pagamento de impostos. Nós sabemos, e esta iniciativa legislativa explica, não é isso, a maneira como estas empresas foram constituídas à última da hora, foram-se substituindo umas às outras, foram alterando o seu nome e foram usando da legislação para conseguirem, sobretudo, esquivarem-se ao pagamento de impostos, nomeadamente em sede de IRC, imposto do selo. E considero que, além da melhoria da legislação para se evitar que haja uma repetição destas falcatruas, digamos assim, também é necessário que o Executivo hoje tenha uma atitude e um posicionamento inequivocamente anticorrupção, contra o favorecimento, contra o abuso fiscal e que declare nulidade legal da transmissão destas destas concessões, especialmente porquê? Porque a autorização que a APA e o aval da APA para que estes negócios se realizassem foram feitas tendo em conta uma empresa, nomeadamente a Nova Sociedade, a quem a APA considerou que possuía as habilitações necessárias, a capacidade técnica e financeira, mas afinal era uma entidade inexistente. E com base no incentivo a uma maior transparência, eu considero que é exemplar este posicionamento e, obviamente, que se apurem as responsabilidades políticas e uma alteração da legislação de maneira a impedir novas tentativas de utilização abusiva das disposições legais destinadas a favorecer a atividade empresarial. E em nome da defesa dos interesses do Estado, anular isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos já a indicação de intervenções de diferentes grupos parlamentares. Começo pelo Partido Socialista, que já deu essa indicação. Tenha a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Faça o favor.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. A intervenção será assegurada pelo deputado Miguel Costa Matos. Eu farei apenas só aqui uma pequena nota barra esclarecimento e tem que ver com este projeto de resolução e especificamente com o que foi hoje debatido e apresentado aqui pelo grupo parlamentar do PCP. E para dizer que, da nossa parte, obviamente, estamos sempre disponíveis e temos, aliás, até feito um esforço também de contribuir para o debate e para o esclarecimento de tudo o que está em torno daquilo que é o negócio das barragens da Bacia do Douro. Aliás, inclusivamente, requeremos também, como é sabido, a audição da autoridade tributária para também dar o seu contributo e dar-nos um contributo para o esclarecimento sobre este tema. E a razão de ter pedido a palavra tem que ver com o seguinte: nós, como é sabido, decorre e assiste a esta comissão poder até fazer um pedido de adiamento prestativo, situação que não fizemos, porque achamos que temos todas e devemos fazer a discussão sobre estes temas. Agora, o que nós não podemos é confundir as coisas, e na verdade, na última semana, porventura, talvez por desconhecimento por parte do Sr. Deputado Duarte Alves, porque como não faz parte desta comissão, nem como efetivo, nem suplente, e porventura não conhece as regras, e isso às vezes acontece, tentou-se passar um pouco a ideia de que, na verdade, não se queria fazer a discussão. Não, simplesmente não se discutiu, porque isso significava atropelar as regras estabelecidas nesta comissão, e para esse efeito, foi por essa razão, e em coerência, aliás, com outro projeto de resolução que também do Bloco de Esquerda, não foi feita a discussão porque não se cumpriam, de facto, os prazos estabelecidos. E era este esclarecimento que queria fazer para também, no futuro, as pessoas possam estar mais esclarecidas e evitar, enfim, fazer um número que se compreende ou por razões políticas ou provavelmente por desconhecimento das regras. E, portanto, é com todo o interesse que fazemos esta discussão e saudando, aliás, os contributos que trazem também para aqui, para o debate nesta comissão. E, por isso, neste caso, a circunstância do debate é assegurada pelo deputado Miguel Costa Matos, em que eu passaria a palavra com a licença do Sr. Presidente.
Faz favor. Sr. Deputado, está-nos a ouvir?
Estou sim, Sr. Presidente. Muito, muito.
Faça o favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, nós estamos perante dois projetos de resolução diferentes, em primeiro lugar, no seu escopo e nos seus objetivos. Em primeiro lugar, no que toca ao projeto de resolução da senhora deputada Joacim Catar Moreira, a pretender que, no fundo, um negócio que já está concluído não avance, ou seja, aqui revertido, de forma que não se percebe como, através do nosso Estado de Direito, princípio constitucional esse maior e de suprema importância. E, portanto, de facto, questionamos-nos qual é que é aqui a pertinência de estarmos a recomendar algo que, manifestamente, a legislação não permite que agora venha a ser adotado. Em relação àquilo que é o projeto de resolução do PCP, de facto, a dizer sobre esta matéria, que nós, como Partido Socialista, estamos tão preocupados ou mais do que muitos outros partidos com esta matéria e, aliás, para o efeito, já tomámos diversas iniciativas, incluindo chamar a esta casa a Diretora-Geral da Autoridade Tributária. Agora, aquilo que devemos ter consciência é daquela que é as conclusões das audições que temos. Se não temos conclusões umas após as outras, e o Sr. Presidente está lá a presidir a todas elas, não sabe melhor que ninguém, e parece que entra a 100 e sai a 200, e não conseguimos ouvir nada do que nos dizem. E manifestamente o que nós podemos ter como conclusões é que, de facto, houve um processo com um conjunto de critérios com os quais podemos concordar ou discordar, mas são os critérios que resultam da lei e da prática administrativa do Estado. É um critério no qual o Governo não teve qualquer tipo de intervenção, sim uma intervenção por parte da administração pública, e que, portanto, nesta fase exige-se, de facto, que nós possamos olhar para este negócio, compreender aquilo que é os elementos de facto de cariz ambiental e regulatório que foram devidamente considerados, nomeadamente as adendas, o grupo de trabalho que agora está a ser elaborado para as obras na região, etc. E na matéria fiscal, termos não só a confiança, mas também a exigência, quanto representantes do povo, para com a autoridade tributária, que ela faça o seu trabalho. Mas manifestamente, perante as recomendações que aqui estão, a nossa dúvida é onde é que está o Estado de Direito? Onde é que está, de facto, a capacidade de o Estado fazer diferente e fazer de acordo com o que vem estão estas recomendações? E não é claro que o possa fazer, manifestamente, nos termos da lei. Mas se vossas excelências não gostam da lei, têm um bom remédio, como todos nós mudemos a lei. Simplesmente, daquilo que resulta da lei do Estado de Direito, de facto, esta é a nossa posição em face a estes projetos de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Luís Leite Ramos, faça o favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente aos dois projetos de resolução, nós queremos saudar a preocupação que os vários grupos parlamentares e os deputados não inscritos têm manifestado sobre este negócio, sobre o qual continuamos, infelizmente, a ter muitas dúvidas, essencialmente num ponto que é qual foi o papel do Governo na defesa do interesse público. E do nosso ponto de vista, a defesa desse interesse público deixa muito a desejar. No entanto, eu gostava de relembrar relativamente ao projeto de resolução do PCP que a posição que tomamos quando ele foi oportunamente apresentado não mudou radicalmente. Primeiro ponto, nós não somos contra a possibilidade da EDP ou qualquer outra empresa detentora desta concessão, conforme a lei o prevê, possa fazer o despacho ou a transmissão dessa mesma concessão. Em segundo lugar, o Estado, o Governo, representando o Estado, teve a oportunidade de exercer o direito de preferência em determinado momento. Não fez, terá seguramente boas razões por não ter feito, mas o facto de não ter exercido esse direito de preferência dava-lhe obrigações suplementares no sentido de defender esse interesse público. O que acontece é que este processo teve um parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente, o Governo, representando o Estado, deu exatamente essa autorização e nós temos muitas dúvidas quanto à pertinência e à eficácia de uma recomendação desta natureza neste momento, no sentido em que o Estado já deu a sua autorização para que o negócio tivesse feito, o Estado abdicou de exercer o direito de preferência relativamente ao despacho da concessão e, portanto, neste momento não vemos, do ponto de vista da mera recomendação, como é que este negócio pode ser de alguma forma revertido, como de algum modo aponta o projeto de resolução do PCP, ou de uma forma diferente, mas enfim, com os mesmos pressupostos, o projeto de resolução da deputada não inscrita, relativamente, Joacir Catar Moreira, relativamente à nulidade deste espaço. Nós compreendemos as razões que motivam quer um quer outro, mas temos naturalmente dificuldades em acompanhar estas duas propostas, exatamente por estas razões, face à questão da pertinência e, por outro lado, à questão da eficácia de um projeto de recomendação, ou de dois projetos de recomendação desta dimensão. Se nos conseguirem demonstrar a sua eficácia e o cumprimento do Estado de Direito relativamente àquelas que já foram as decisões do Estado, naturalmente que o PSD, tendo em conta esta defesa do interesse público, continuamos a achar que não foi feita, estaremos naturalmente disponíveis para outro tipo de medidas, mas estas não nos parecem satisfazer estes dois pressupostos do Estado de Direito e da eficácia associada às propostas em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente nós discordamos também daquilo que é a posição do Partido Social Democrata, nomeadamente no que foi a privatização da EDP e agora que são as privatizações das barragens, a venda das barragens, mas focando na questão do negócio, é por mais sabido qual é a posição do Bloco de Esquerda. Nós temos feito um grande fincapé na questão das barragens, porque são 110 milhões de euros de impostos que são devidos e que têm que ser pagos, que a EDP está a tentar não pagar. Pegando nas palavras do Sr. Deputado do Partido Socialista, Miguel Costa Matos, que diz que o Governo não teve qualquer intervenção no negócio. Bem, pelo menos parte é verdade. O Governo não teve qualquer intervenção no negócio no sentido de o travar, no sentido de garantir a cobrança dos 110 milhões de euros, no sentido de garantir o interesse público. Aí sim, de facto, o Governo não teve nenhuma ação e devia ter tido. Até porque o Estado é o dono, é o concessionário e, portanto, a EDP precisa de autorização do Estado para este tipo de negócio. O Estado podia não permitir e pode ainda não permitir este negócio e devia ser, obviamente, esse o critério da ação do Governo. Agora, felicitar que o Governo nada fez quando podia ter feito e podia ter garantido que não estamos perante um negócio de fuga de 110 milhões de euros aos impostos, acho que é um erro de palmatória e ainda bem que o Sr. Deputado o confirma. Mas também o Partido Socialista, pela voz dos senhores dois deputados que falaram, fizeram aqui aquilo que têm feito nas audições. Isto não tem nada a ver com o Governo, o Primeiro-Ministro é só Primeiro-Ministro, o Ministro é só Ministro, não tem grande capacidade de fazer nada. Isto é com a Autoridade Tributária, vejam bem, nós chamamos aqui a autoridade Tributária, isto é tudo com os serviços. Bem, eu devo recordar que os serviços, no caso a APA, tiveram um parecer negativo, um parecer que mostrava que esta concessão, esta venda, seria um enorme desfalque para os cofres do Estado. E mesmo assim, voltando às palavras do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, o Governo decidiu nada fazer, mesmo conhecendo um parecer da APA que dizia, preto no branco, que este negócio é, como se está a ver, lesivo para o Estado. É preciso perceber que este negócio é uma invenção, isto nós temos uma grande criatividade. Quando se trata de fugir aos impostos, quem está na pirâmide de cima dos negócios sabe sempre como tentar fazê-lo. Nós temos aqui a criação de empresas fantasmas, temos a dado momento uma empresa criada com um único funcionário para gerir todas as barragens, todos os processos, como se alguém acreditasse nisso, tudo para que, através de uma reestruturação, tentassem um buraco na lei e não pagar impostos. E o que nós dizemos é, não, os impostos que são devidos têm que ser pagos. E nós lamentamos a ação que o Governo teve, ou não teve, no passado, e lamentamos neste momento que o partido que suporta o Governo, o Partido Socialista, mantenha essa convicção que isto é um problema da autoridade tributária e que o Governo não tem que fazer nada, que o Governo, perante um negócio escabroso como este, com ferramentas que tem, nomeadamente de não autorizar o negócio como concessionário, de achar que nada tem que ser feito. Nós consideramos que o Governo esteve e continua a estar muito mal nesta fotografia. Há um conjunto de investimentos que devem ser feitos nesta área das barragens, mas não só, em todo o país, e nós não podemos estar a dizer aos cidadãos que trabalham que paguem os impostos do seu trabalho e depois, ao mesmo tempo, dizer que as grandes empresas multinacionais podem usar todos os artifícios sem grande atuação do Governo para fugirem aos impostos com 110 milhões de euros. O Bloco de Esquerda, já, como disse, já é conhecida a sua posição e mantemos que o Governo pode ainda fazer algo para evitar esta fuga de 110 milhões de euros de impostos e mantemos essa nossa posição, que acho que tem sido bastante elucidativa ao longo dos tempos, como tem sido elucidativa a posição do Governo e do Partido Socialista também, no caso agora nesta audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém pretende intervir? Sr. Deputado Joacino, faça o favor.
É o único momento, digamos, para reforçar de que não há maneira nenhuma do PS estar a insistir de que isto nada teve a ver com o executivo e por aí fora, porque houve entidades do Estado envolvidas nisso, não é? Portanto, houve parceiras de entidades do Estado que viabilizaram isto. Portanto, não há maneira do Estado não estar efetivamente envolvido nisto. E não houve defesa do interesse nacional. O Estado não cumpriu com o seu papel, não é? E também acho, vá, digamos, meio estranho que o PSD efetivamente considere, não é, que não houve defesa do interesse público e que o interesse público foi colocado em causa neste negócio, mas simultaneamente inibe-se de votar favoravelmente a uma iniciativa que pede nulidade de um negócio que não teve em conta o interesse nacional. E era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as várias intervenções. Relativamente à tentativa que tivemos, de facto, de colocar este assunto na agenda da reunião passada, o que é objetivo é que havia consenso para ser discutido. O único partido que não deu consenso à sua discussão foi o PS e que, ao não dar consenso a essa discussão antes do tempo regimental, acabou por impedir que a discussão fosse feita. E eu nem referi isso hoje, mas, enfim, como foi referido, não podia deixar de dar resposta. Relativamente às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos e quanto à questão do Estado de Direito, aqui a questão do Estado de Direito e de haver um negócio que é privado, só que nós não nos podemos esquecer de uma coisa, é que quando foi feita a concessão destas barragens à EDP, foi colocada uma cláusula que permitia, precisamente, ao Governo impedir um negócio. Porquê? Porque se considerou que, sendo barragens, eram ativos estratégicos. Quer dizer, não é uma venda de um saco de batatas. É um ativo estratégico. Se calhar, se fosse um saco de batatas, pagava imposto. Como é barragens, não paga imposto. Mas, na verdade, é um ativo estratégico. E, por isso, essa prerrogativa foi colocada, não é em nenhuma lei, não é no contrato de concessão. O contrato de concessão dá essa prerrogativa ao Governo. Portanto, o Governo poderia, e ainda pode, impedir este negócio porque tem essa prerrogativa. Porque é um negócio entre privados sobre ativos estratégicos para o país. E como são ativos estratégicos, quando foi feita a concessão, foi dada essa prerrogativa ao Governo. E aquilo que nós aqui pretendemos é precisamente que se use essa prerrogativa pelos mais variados motivos. Pela questão fiscal, que é a questão que tem sido abordada mais recentemente, que nós não deixamos de falar sobre ela, mas que para nós não é a única, que se juntam a um conjunto de outras. Depois o PSD diz que, bom, agora pode ser tarde demais relativamente à eficácia deste projeto. É, a verdade é que nós apresentámos o mesmo projeto em fevereiro de 2020 e nessa altura o PSD votou contra e impediu assim a sua aprovação. Portanto, agora é tarde demais, em fevereiro de 2020 se calhar era cedo demais. A verdade é que o PSD tem falado muito sobre este tema, até envia cartas para o Ministério Público, mas quando chega a altura de cumprir com as suas funções, que é na Assembleia da República, a aprovar resoluções, leis e propostas concretas, ou é cedo demais ou é tarde demais, mas nunca tem dado o seu apoio a este tipo de iniciativas. E, portanto, nós mantemos que existe essa prerrogativa. Há razões de fundo que nós mantemos sobre o setor estratégico, que é a energia, e há razões novas que se acrescentam, que é a questão fiscal e que é a questão dos processos judiciais. E, portanto, há todas as razões para que a Assembleia da República dê um sinal ao Governo e diga que pode ainda usar essa prerrogativa, enquanto a escritura não estiver feita, o Governo pode fazer essa prerrogativa de impedir o negócio. Tem essa prerrogativa na concessão, deve, no nosso entender, por todos os motivos, utilizá-la. E é nesse sentido que o PCP mantém esta iniciativa de facto, que o Governo use, que é a única solução, neste momento, para pôr fim a este autêntico escândalo que é o negócio das barragens.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que está terminada a discussão sobre este... sobre estes projetos de resolução.
Sr. Presidente, eu inscrevi-me.
Está... Quem está? Peço desculpa.
Miguel Costa Matos.
Sim, e é para intervir sobre esta matéria?
Se faz favor, Presidente.
Para, se for uma questão rápida, está bem, por favor, porque é evidente que terminamos com digamos que a conclusão, ou pelo menos alguma afirmação final da parte dos proponentes, mas de qualquer maneira... Se for uma questão rápida, faça o favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, parece-me que é importante esclarecer, até porque este assunto tem sido muito discutido, portanto, permitem-me colocar de facto as questões. Quer dizer, o PSD diz que o Estado não assumiu o direito de preferência, pergunto-lhe se queria que o Estado gerisse estas barragens. É curioso que o que queira fazer quando privatizou a EDP e a REN, mas pergunto-lhe se queriam isso. Dizem que, de facto, podia ter sido evitada a fuga fiscal. Eu pergunto, de facto, se havia alguma coisa que a autoridade tributária pudesse fazer no âmbito da lei antes do negócio estar concluído, tendo em conta que o nosso sistema fiscal é um sistema declarativo. Pergunto se havia alguma coisa que a autoridade tributária pudesse fazer. O parecer de junho, pergunto se era um parecer em relação a estabelecer um conjunto de coisas que não estavam a ser cumpridas ainda, e se essas coisas foram ou não foram cumpridas, e se isso foi ou não foi um tema discutido pelo Presidente da APA. Senhor Presidente, eu acho que é muito importante que esta Comissão saiba falar verdade e saiba ter em conta aqueles que são os contributos que recebe, e portanto, quando neste momento já é só o Senhor Deputado Nelson Peralta e o Senhor Dr. Rui Rio que dizem que a empresa só tinha um funcionário. A EDP, num documento enviado a esta casa, diz que havia 28 funcionários na empresa que tinha estas 6 barragens. E, portanto, o que é importante é que os senhores deputados leiam os contributos que pedem dos partidos. Eu termino, Sr. Presidente.
Senhor deputado, peço desculpa, é que está a abrir novamente a discussão, com certeza, não é? E a intenção não seria...
Estou a colocar questões, porque precisamos dos partidos socialistas ser esclarecidos. Precisamos ser esclarecidos, Sr. Presidente, para nós definirmos o nosso sentido de voto. É por isso que há uma discussão em comissões. E eu termino, Sr. Presidente, com uma última questão. O Sr. Deputado do PCP disse que o Estado podia se opor devido ao interesse público. E eu pergunto, para além da questão fiscal que ainda está por apurar, em que o interesse público foi ferido por esta matéria? Foi na gestão do Rio que foi assegurada? Foi nos empregos da população local que foram assegurados? Nas contrapartidas para a região foram assegurados. Eu gostava de perguntar ao Sr. Deputado, sem ser a questão fiscal, que todos nós já reconhecemos que é preciso corrigir, o que é que do interesse público não foi acautelado neste negócio? E é importante, diga-se, que se faça esta distinção entre Estado e Governo, porque são duas coisas diferentes.
Oh, Sr. Deputado, eu pensei que iria fazer uma intervenção pontual sobre uma situação. Agora, ao colocar estas questões, está a abrir novamente o debate, não é? Porque, naturalmente, os senhores deputados que estão, neste caso concreto, foram visados, vão querer responder. E esse é que era de evitar, mas, de qualquer forma, dado que o permiti, agora terei que permitir, naturalmente, a resposta possível. E, o mais rápido possível por parte dos senhores deputados. Por uma ordem do Sr. Deputado Luís Leite Ramos, faça o favor.
Bom, eu a primeira nota é que é um voto de protesto, porque o deputado Miguel Costa Matos está sempre a reclamar sobre a boa condição dos trabalhos, sobre o cumprimento de regras, e ele violou grosseiramente a regra que permite aos apresentadores dos projetos de resolução terminar a conclusão. E, portanto, ao tomar a palavra para relançar o debate depois de encerrada esta discussão, parece-me que é uma forma pouco elegante e pouco respeituosa do regulamento de funcionamento da própria Comissão. Essa é a primeira nota. A segunda nota tem a ver com um conjunto de questões que foram levantadas, em que, inclusive, recorre aos argumentos do Presidente do PSD sobre o número de funcionários. Eu acho que, relativamente a esta matéria, se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer organizar um debate sobre estes vários pontos, no seio desta Comissão, deve agendá-lo e devemos discuti-lo com toda a frontalidade. Ponto número 1, o PSD sempre disse que este era muito mais do que um problema fiscal. Ponto número 2, eu tive a oportunidade, junto do Presidente da IAPA, de dizer que aquilo que a IAPA fez foi não cumprir as orientações de informação da Diretora de Recursos Hídricos, atribuindo ou permitindo ou autorizando o despacho da concessão, não estando cumpridos um conjunto de contrapartidas e não estando garantido um conjunto de responsabilidades contratuais por parte da EDP. Sim, do nosso ponto de vista, isso é uma violação grosseira do interesse público, na medida em que a EDP beneficiou de um privilégio e de um conjunto de facilidades que outros agentes não beneficiam. Sobre o negócio em si, eu julgo que não vamos abrir agora de novo o debate e discutir quantos trabalhadores existiam, como é que a operação foi feita ou não. O que é verdade é que a IAPA conhecia o modelo de negócio desde a primeira hora e isso não obrigou a IAPA a informar as autoridades competentes sobre a forma como este processo estava a ser montado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E quero lhe dizer e corroborar na primeira nota que apresentou, porque, na verdade, fui eu que permiti que assim acontecesse e, por isso, aberto naturalmente o debate, ou reaberto o debate, naturalmente estou a passar a palavra às pessoas que foram visadas, aos deputados que foram visados para uma resposta. Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor. Bem,
Sr. Presidente, eu não vou repetir tudo o que disse, obviamente, mas há duas notas que eu vou ter que referir. A primeira é que, pela intervenção do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, parece que olha para este negócio e diz, vejam bem, não foi assim tão mau, não foi assim tão escabroso, até quase que não há problema nenhum naquele negócio. Nós mantemos. Existem imensos problemas com aquele negócio e, aliás, havia um conhecimento prévio do Governo em relação aos prejuízos que aquele negócio ia causar através do parecer da APA. E hoje, no dia de hoje, um deputado do Partido Socialista vir à Comissão minorizar o que aconteceu, minorar o que aconteceu com todo o desenho deste negócio, bem, julgo que ficam essas afirmações com o senhor deputado da parte do Bloco de Esquerda, continuamos a manter que foi uma questão completamente escabrosa. A segunda nota, só dar conta também da afirmação do senhor deputado Miguel Costa Matos, e o que é que vocês querem? Querem que o Estado gire uma barragem? Bem, eu devo recordar, o senhor deputado Miguel Costa Matos, se calhar não deverá saber, a EDP já foi propriedade do Estado. A EDP hoje tem dos preços mais caros na Europa. Hoje nós temos 20% da população em pobreza energética no país e há todo um conjunto de problemas, mas há alguém que se safou muito bem com a privatização da EDP. Desde logo vemos que quem com esta borla de 110 milhões de euros, mas toda uma pequena elite em Portugal que vive à custa da privatização da EDP. E, portanto, lamento que o senhor deputado olhe para aquilo que é a história da EDP e a história da energia pública em Portugal e acho que o único futuro que existe é existir energia privada e que um setor estratégico como a energia em Portugal não possa ser propriedade do Estado ao serviço das populações, ao serviço também de uma resposta climática e, portanto, acho que é uma afirmação que mostra uma grande evolução ideológica A evolução da prática do Partido Socialista nós já conhecemos, porque foi sempre votando a favor das privatizações e fazendo a própria privatização da EDP, mas agora esta visão de nem uma única volta atrás, nem uma única energia pública, acho que é obviamente uma grande evolução ideológica do Partido Socialista para o lado negativo, obviamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para responder à parte que me foi colocada, portanto, relativamente a tudo aquilo que nós sempre dissemos, que para nós isto não era apenas uma matéria fiscal. Aliás, quando fizemos o projeto de resolução em fevereiro de 2020, a parte fiscal nem sequer estava presente e já nessa altura nos opunhamos a este negócio, precisamente pela questão de política energética. Ou seja, nós defendemos o controle público sobre o setor energético, o setor estratégico para o país. Ele foi privatizado. Consideramos que a segmentação da titularidade por várias empresas privadas de capital estrangeiro é negativa para o futuro do país, é negativa para assegurar a soberania energética do país. Uma coisa é a EDP, que tem capital privado e estrangeiro, infelizmente pela privatização que foi feita, mas que é uma empresa de base nacional. Outra coisa é ser segmentado, e começa agora com a ENGIE, mas terá no futuro outros ativos importantes e estratégicos, como é o caso destas barragens, serem segmentados por empresas que não têm nenhuma ligação ao território, que não têm nenhuma ligação ao país e que são detidas por empresas estrangeiras, e estamos a falar de ativos estratégicos. Estas barragens têm um papel de backup no sistema importantíssimo e que ainda mais importante se torna com o encerramento das centrais a carvão em Sines. Ainda mais importante se torna do ponto de vista do backup do sistema energético. E, portanto, consideramos que é negativo para esse sistema unívoco, esse caráter unívoco do sistema elétrico nacional e para uma futura recuperação do controle público sobre a EDP. Naturalmente, se a concessão for espartilhada por um conjunto amplo de entidades, muito mais difícil se tornará aquilo que é um objetivo que nós continuamos a ter, que é a da recuperação do controle público sobre o setor energético, como na maior parte dos países desenvolvidos, em que é um setor público, porque é um setor estratégico, e naturalmente tem que estar ao serviço da economia nacional e não ao serviço de interesses privados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada tem...
É absolutamente normal, não é, que o Partido Socialista tenha a necessidade de aralhar isto, não é? De facto, foi isto é que tem estado sucessivamente a descer nas várias audições. O facto é que este é um negócio que está neste momento a ser avaliado, está a ser investigado neste exato momento, não é? Portanto, não há momento ideal para anulá-lo até se ter uma resposta efetiva de que não houve violação, não é? Violação do Estado de Direito, abuso fiscal, negociatas de toda a parte, alteração das empresas, dos nomes das empresas, substituições das empresas para seres que inicialmente davam parecer negativo ao negócio. De 2 meses mais tarde já consideravam que a outra entidade era ótima e estava apta, mas depois, ao mesmo tempo, afinal, não estava apta e foi preciso outra. Portanto, isto é uma trapalhada. É óbvio de que houve erros e é óbvio de que é, de facto, necessário anular este negócio e aguardar pelo veredito final das investigações que estão, neste exato momento, a serem efetuadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vamos abrir o debate.
Não vamos abrir a discussão. É só sobre os trabalhos.
Telegráfico.
Não. É só mesmo porque queria saudar o Sr. Presidente por ter dado a oportunidade ao deputado Miguel Costa Matos, que se inscreveu precisamente para a discussão, e saudá-lo ainda mais por, naturalmente, ter permitido aos restantes grupos parlamentares dar a resposta. E acho que não veio mal ao mundo termos feito uma segunda ronda, independentemente das divergências, mas isso aprofundou a discussão e eu acho que isso é positivo e por isso queria deixar-lhe esta saudação. E acho que não se cometeu aqui também nenhum pecado capital para se não ter feito esta segunda ronda.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Todos permitiram discutir, hein? Todos
Muito bem. Não era mesmo para abrir discussão, está bem? Portanto, vamos ao ponto seguinte, que é sobre o texto final de especialidade, onde estão vertidos as posições, tanto quanto possível, naturalmente, daquilo que são os projetos de resolução que foram aprovados. Portanto, os projetos de resolução que foram aprovados e que verteram para este texto final, dado que versam, grosso modo, as mesmas questões. Pergunto a algum dos proponentes, aos proponentes dos projetos de resolução, se têm algo a acrescentar ou a observar. Da parte do Partido Socialista, faça favor, Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui a única nota que queríamos deixar tem que ver com o seguinte. Houve, de facto, aqui vários projetos de resolução sobre este mesmo tema, mas eles têm pontos muito distintos entre si e, por isso, aliás, nesse contexto, o próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou opções diferentes em termos de votação em sede plenário. E por isso, na especialidade agora, neste texto conjunto, a incoerência é para nós, não podemos acolher alguns dos textos que aqui estão propostos para o texto comum. Naturalmente, os serviços fizeram bem o trabalho possível de conjugação, mas a verdade é que há aqui matérias que colidem com aquilo que o próprio grupo parlamentar votou contra no momento, e que neste momento não existe essa possibilidade de nós agora acolhermos num texto final. Dito isto, e acrescentando aqui uma lógica mais de proposta, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naturalmente o texto que nós apresentamos é aquele com o que nós queremos prosseguir, acompanhando aquilo que são o projeto de resolução da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, e portanto eu diria que aqui neste contexto poderá existir uma maior facilidade para existir uma confluência a este nível, ou então tentarmos ver em que modos é que podemos trabalhar, talvez noutro contexto, não agora aqui, porque, diria eu, porque temos vários articulados, para tentar chegar. Agora, nos termos em que está, para nós, não conseguimos acompanhar esta redação final. Mas podemos tentar discutir e ver de que modo é que a podemos estabilizar. Muito obrigado.
Mais dos proponentes, alguém tem algo a acrescentar? Dos proponentes, daqueles que têm as propostas dos projetos de resolução. Sr. Deputado Nelson Peralta, faça favor.
Mas estamos em um microfone aberto, não? Acho que é online. Só dizer que se houvesse uma abertura, como nós esperaríamos que houvesse, para o texto ser aprovado assim, nós estaríamos disponíveis para aprovar. A sugestão do Partido Socialista é um bocado curta, porque diz que aceita o seu próprio texto, que não é novidade, mais o texto de uma deputada não inscrita, e isso obviamente não fará uma maioria absoluta, a não ser que tenha votos de outros partidos. Da nossa parte, nós estamos interessados em incluir aquilo que é, obviamente, a proposta do Bloco de Esquerda, que entendemos que é essencial para responder à pobreza energética. Temos que encontrar um método, seja de votação, seja de outro, para conseguir chegar a esse final, ou não.
Sr. Deputado Joacino Catar Moreira, faça o favor.
Se o Partido Socialista a desejar indicar especificamente, não é, que áreas é que acha que eram necessário alterar para que eventualmente apoiasse, era útil, não é?
Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Silva, faça o favor.
É sempre claro que estamos disponíveis para alteração e para chegarmos a um consenso naquilo que diz respeito ao texto, mas ao texto final. Mas o argumento do seu deputado do Partido Socialista deixa-me aqui com dúvidas de se vamos estar a perder tempo a negociar uma possível redação de um texto final para depois não darem nada, porque visto que o PS votou de forma diferente em algumas das medidas, há aqui desde o início já uma intenção de algumas destas coisas não passarem, não é? Por isso, ou é concreto, ou o PS é concreto naquilo que quer retirar e sim ou sopas, ou então mantém-se como está e vota-se hoje.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Filipa Roseta, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sra. Deputada.
Já me estão a ouvir?
Sim, estamos, sim.
Não sei se é preciso pôr a câmara ou não. Eu vou ler a declaração de voto, julgo que não vale a pena os argumentos que já fui dando nestas reuniões. Portanto, a declaração de voto do PSD relativa a estas matérias. Todos os anos o frio dentro de casas, impossíveis de aquecer, agrava o número de mortos no inverno em Portugal. Neste último e trágico inverno, esta verdade foi, infelizmente, reconfirmada. Em outubro de 2020, o PSD, no âmbito do Conselho Nacional Estratégico, apresentou o Programa Estratégico para Fundos Europeus 2030. O pilar da sustentabilidade integrava três subprogramas específicos. Um para os edifícios do Estado, outro para empresas, agrícolas, indústria e serviço, e um terceiro para o combate à pobreza energética das famílias. Estes três subprogramas cruzavam transição energética com política de habitação, política de apoio à empresa, estratégia a longo prazo para a renovação de edifícios e erradicação da pobreza. Para os três, o PSD tinha previsto um total de 3 mil milhões. No subprograma de apoio às famílias, propusemos que o Estado financiasse 100% obras em 150 mil habitações de famílias de baixos rendimentos. Com esta medida, reduziríamos a despesa em energia destas 150 famílias e melhoraríamos a qualidade de vida destas pessoas. Em novembro de 2020, na sequência desta definição estratégica, o PSD propôs uma alteração ao Orçamento de Estado para 2021 para direcionar o programa Edifícios Mais Sustentáveis no sentido da erradicação da pobreza energética, focando particularmente no apoio aos idosos isolados. A nossa proposta passava por identificar as situações mais frágeis de pobreza através da tarifa social de energia e, com o apoio das autarquias, executar obras de beneficiação das habitações. Estas obras teriam dois objetivos. Um, melhorar o comportamento térmico envolvente do edifício, vãos, paredes, cobertura. Dois, introduzir equipamentos para a produção descentralizada de energia renovável. Estas alterações pretendiam melhorar o conforto térmico e permitir uma poupança efetiva e imediata nas faturas energéticas e a longo prazo e permitir aos nossos mais frágeis que não se abstivessem de aquecer a casa no inverno por falta de dinheiro. Esta nossa proposta obteve os votos favoráveis de todas as bancadas, excetuando a abstenção do PCP e o voto contra do Partido Socialista. Foi assim chumbada pelo Partido Socialista. Em janeiro, 25 de janeiro de 2021, voltámos a apresentar a nossa proposta como recomendação ao Governo. Acrescentámos a recomendação de aferir o impacto de benefícios fiscais atribuídos a quem executasse este tipo de obras de renovação. Os benefícios fiscais evitam processos de candidatura, políticas de sorteio e beneficiam todos aqueles que, através destas obras de renovação, contribuem para alcançarmos as metas de renovação do edificado a que Portugal se propôs quando aderiu ao Acordo de Paris. Sucederam-se às nossas propostas uma proposta da deputada Cristina Rodrigues a 28 de janeiro, uma proposta do PAN a 2 de fevereiro, uma proposta do Bloco de Esquerda a 24 de fevereiro, uma proposta do Partido Socialista a 8 de março e uma proposta dos Verdes a 11 de março e ainda uma proposta da deputada Joacine Catar Moreira a 12 de março. Anunciámos que votaríamos todas as propostas favoravelmente, até porque a maioria eram recomendações ou paliativos, sem compromissos nem metas claras de definição de prioridades. Infelizmente, o PS voltou a votar contra a nossa proposta e, com a abstenção do Bloco de Esquerda, voltou a ser chumbada pelo Partido Socialista. Serve esta declaração para repetir um alerta. Em política, as intenções não bastam. É preciso coragem para definir prioridades, metas e custos. E apesar das posições incompreensíveis do Partido Socialista, o Partido Social Democrata continuará empenhado em marcar uma agenda reformista para Portugal com equidade, prioridades claras, metas possíveis e custos reais pela erradicação da pobreza e por um futuro de prosperidade. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito bem, ouvidas as partes... temos aqui várias situações possíveis a desenvolver-se, não rapidamente, não me parece que, sinceramente, isto é uma opinião, que haja condições hoje para se fazer esse tipo de trabalho, seja ele qual for e seja qual for o resultado, mas proponho que, entretanto, neste período de tempo próximo, haja a possibilidade de tentar chegar a um acordo sobre um texto final, e se assim não acontecer, verterão cada um dos documentos, ou então pode haver o caso do projeto do Partido Socialista funcionar, correr à parte, por assim dizer, e nos restantes haver um texto conjunto, ou outras situações quaisquer que sejam. Portanto, creio que hoje não estão reunidas as condições para se fazer isso, ao momento, e por isso proponho que seja feito num período de tempo breve, para depois ser trazido novamente a reunião, para ser discutido e aprovado, ou não. Sim, podemos fixar já prazos, se assim entenderem, durante que uma semana, consideram ser razoável, para tentar haver acordo. Durante o período de uma semana... Não, eu não tenho nenhum método específico, obviamente. Não, não até pode ser que o método seja chegar à conclusão que não há método, não é? Pois. Se não for de uma forma, será de outra. Claro. Exatamente por isso é que estamos a dar um prazo. Se chegar a acordo, muito bem, se não chegar, será votado, por exemplo, ponto a ponto, coisa do género.
Eu creio que esse, o Sr. Presidente já deu conta, então, de algum modo, das hipóteses subjacentes. Um é, entre nós, tentamos conversar e ver até que ponto pode haver convergência no texto. Dois, não há convergência, segue cada projeto de resolução, eventualmente o projeto de resolução do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pode seguir um caminho. E a outra até pode haver votações por ponto, quer dizer, acho que as questões estão abertas e eu, da minha parte, a disponibilidade para nos sentarmos e conversarmos um pouco sobre isso e dizer-vos, no fundo, onde é que estão as nossas reservas, até admito que também posso, no lado da vossa parte, também ter. Portanto, isto é uma relação bilateral, não é? Portanto, existem aqui, está em aberto. E, portanto, agora, nos termos em que está... Aquilo que posso dizer é que, obviamente, não podemos acompanhar, e isso acho que é compreensível, uma vez que nós votamos contra num dado contexto, e não podemos no dia seguinte dizer, olha, afinal agora está reproduzido aqui, e afinal já estamos de acordo. Portanto, mas vamos trabalhar sobre isso, para poder ter um texto comum, se for assim o caso, e se for possível. Não sei.
Muito obrigado. Faço de boa, Sr. Doutor.
Não sendo proponente nenhum destes textos, e tendo já a Sra. Deputada Filipa Roseta, e muito bem, marcado a discussão com uma declaração de voto que o PSD entregou à mesa da Assembleia em consequência da votação obtida, eu dava só aqui uma nota sobre aquilo que é normal ver-se quando se adota o texto final. O Sr. Deputado João Nicolau não estava a perceber o meu à parte há pouco, mas tem a ver com o seguinte... O plenário da Assembleia da República é soberano sobre aquilo que aprova ou não, seja lá com que maioria o fizer. O Partido Socialista decide o chumbar, como disse bem a Sra. Deputada Filipa Roseta, primeiro no orçamento e agora, quando foram discutidos estes pontos, o projeto de lei do PSD. E está no seu direito, tem essa maioria, conseguiu essa maioria com uma abstenção do Bloco de Esquerda e conseguiu que o texto do PSD não estivesse aqui, com os contributos que o PSD tinha dado de sobremaneira para este assunto. Com a relevância toda que o PSD deu a esta matéria, que darão de barato, que foi sempre uma matéria prioritária para o PSD, desde há muito que estamos a falar sobre isto. Mas os outros textos foram aprovados. Um texto final tem a ver com a forma de concatenar ou não no mesmo texto aquilo que foi aprovado. O que se está aqui a verificar é que o Partido Socialista, depois de ter conseguido chumbar a proposta do PSD no plenário, está a tentar, de alguma forma, pelos vistos, ao dizer, não acompanhamos, como disse o Sr. Deputado Nuno Fazenda, nós não acompanhamos, votámos no plenário, mas, salvo melhor opinião, permitam-me o comentário, não interessa muito o que é que votaram no plenário ou não. Interessa se foi aprovado ou não no plenário. Se foi aprovado no plenário, vai para o texto final. Tem é que depois se encontrar aqui uma forma de meter no texto final. Mas não pode o Partido Socialista dizer, ok, mas nós votámos contra em plenário, então votamos contra aqui. Por essa razão,
O PSD votou a favor de todas. Todas, sem exceção. Pese embora não tivesse uma concordância total com tudo o que tivessem todos os projetos. Sabemos é que era, como explicou muito bem a deputada Filipa Roseta, era de tal forma importante avançar nisto e era de tal forma importante meter isto na agenda que, sendo isto recomendações ao Governo, não valeria a pena eliminá-las. E, portanto, o que eu verifico com alguma tristeza é da parte do Governo quer só recomendações do Partido Socialista, as outras as consegue de alguma forma eliminar no plenário muito bem, as outras elimina por via do texto comum. E, portanto, eu não antevejo nada de bom para aqui. Se este texto for votado hoje, e é aqui que eu quero chegar, se este texto for votado hoje como está, terá o voto contra do PSD. E, efetivamente, o Partido Socialista terá que buscar, a partir do momento em que chumba uma proposta como a do PSD, terá que buscar uma maioria para poder chumbar um texto comum. Efetivamente, é uma prerrogativa que lhe assiste poder fazer passar um texto comum. É uma prerrogativa que lhe assiste dizer que não queremos texto comum nenhum, mas efetivamente também é no mínimo um bocadinho ditatorial essa lógica do só a nossa recomendação, apesar de terem sido aprovadas várias, só a nossa é que conta, só a nossa é que o Governo vai executar e, portanto, só a nossa é que fica no texto. E isso, eu acho que não é a intenção, obviamente, do Sr. Deputado Nuno Fazenda, como é óbvio, não estou a dizer que o é, mas os processos também fazem esta casa, os processos fazem esta casa e, portanto, o contributo que efetivamente esta casa pode dar e que o Governo pode aceitar ou não, está diminuído, efetivamente, primeiramente pela votação do PS no plenário e agora, pelos vistos, por aquilo que vai tentar fazer neste processo, que nós, por isso é que eu estava a dizer, e se não percebeu, era isso que eu queria dizer, o problema está precisamente no processo, vai ser difícil, é no processo, não tem a ver com o prazo, é o processo. É tentar dizer, ok, mas já um texto está aprovado no plenário, mas nós não concordamos com isto, com aquilo, e portanto curvem-se perante a nossa perspectiva, porque é essa que tem que vingar. Não, pois o Governo fará o que entender com as recomendações que a Assembleia lhe faz. Isso também atribui características ao Governo, não é à Assembleia. Mas não vale a pena tentar virar isto ao contrário. Há um conjunto de projetos, eles foram aprovados no plenário. E, portanto, são aprovados no plenário. São recomendações da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Pode, perfeitamente. Muito bem. Peço desculpa, temos que andar para a frente, neste caso concreto, para terminarmos o mais rápido possível, já vai muito longa. Este ponto fará parte da ordem de trabalhos da próxima reunião e agora os partidos, os grupos parlamentares entendem-se ou não se entendam, se não for de outra forma, tal como foi dito, poderão correr dois textos diferentes ou poderão ser votados ponto a ponto cada um dos aspectos que estejam relacionados com aquilo que está marcado. Portanto, isto fará parte da próxima reunião ordinária da próxima semana. Sra. Deputada, ainda sobre esta matéria?
Ainda sobre esta matéria. É mais fácil, em vez de se estar a dizer, teoricamente, nós não estamos de acordo com algumas, não estamos de acordo com, não sei, ser o mais objetivo e, se efetivamente for do interesse do PS e também do PSD, fazer andar uma iniciativa de combate à pobreza energética, enviar um e-mail ou ser mais objetivo, dando ênfase e identificando as áreas que originam algum tipo de remoção. Online, e nós, enquanto não decorre a outra reunião ordinária, temos a hipótese de ir online, verificando as sugestões que há e depois opta-se, né? Se se aceita, se não.
Muito obrigado. Feita a sugestão, depois, naturalmente, os grupos parlamentares farão como entenderem nessa matéria. Queria só colocar uma questão que tem que ser aprovada.
Deixa-me só, permita-me, tem a ver com este tema. Aqui, longe disso, não há nenhuma lógica impositiva ou ditatorial. Aliás, eu não desvalorizaria nunca também as deputadas não inscritas. Nós, quando há pouco dissemos, na circunstância deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, isto também é porque aquele projeto de resolução também vale. Nós não podemos, não é o único, por acaso, é mais, não é? Mas eu acho que também o que seria impor era nós estarmos obrigados a ter que
subscrever um texto no qual não nos revemos. Isto é que me parece que é virar a coisa ao contrário. Portanto, existe essa liberdade, vamos convergir, vamos tentar. Se não der, correm dois...
Muito bem.
Não, não necessariamente.
Tudo bem. Essa parte já não importa para o caso neste momento. Será aberto este período de tempo? Chegou-se a alguma conclusão? Muito bem, não se chegou a tratar-se-á de forma diferente. Estava eu a dizer que pretendo colocar à votação desta comissão um facto, que é o guião está a ser fechado para as votações da manhã. Já da manhã, é. E para que estes projetos de resolução possam dar entrada ainda a tempo, tem que haver aprovação da comissão. Portanto, os projetos foram discutidos aqui, mas os projetos de resolução que foram da discussão, os relacionados com, grosso modo, com a biodiversidade e as pradarias marinhas, os relacionados com o ProSolos e os relacionados com esta questão da EDP. Alguém se opõe a que sejam enviados para constar do guião para amanhã e para poderem ser votados em plenário? Ninguém se opõe? Podemos dar como certo? Serão todos. Todos foram objeto de discussão, precisamente. Todos os projetos que foram objeto de discussão entrarão, ainda vai a tempo, caso haja essa anuência da comissão. Não há nenhuma observação contrária? Muito bem, assim será. Para terminarmos, ainda não terminando exatamente, só uma informação, será preciso a nomeação de um relator para a elaboração do parecer sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2020. Esse relator cabe ao grupo parlamentar do PAN. Como não está ninguém em linha do PAN, será informado o grupo parlamentar, porque ele terá que ser entregue até 26 de abril. E, por conseguinte, carece aqui de tempo. Nós informaremos rapidamente o grupo parlamentar do PAN sobre esta situação, porque, na verdade, o parecer terá que ser entregue rapidamente, com alguma premência.
Na eventualidade da impossibilidade do PAN, eu me ofereço para isso, sim.
Muito bem, propõe-se a fazer. Daremos essa informação ao PAN, que festejará com certeza com alguma vontade. Muito bem, daremos conta disso. Temos agora nos outros assuntos, dois assuntos para resolver. Um tem a ver com, deu entrada ontem, se não estou em erro, ontem precisamente, 6, um requerimento entregue pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda a solicitar uma audição com o Presidente da Câmara. Pergunto à Comissão se tem alguma objeção a que possa ser discutido agora, debatido e aprovado, eventualmente, ou não, este requerimento que deu entrada ontem a solicitar uma audição com, neste caso concreto, um Presidente de Câmara. Alguém tem alguma objeção? É evidente que a exposição de motivos fará parte do seu deputado do Bloco de Esquerda, não é? Portanto, se não há nenhuma objeção, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda fará a apresentação do requerimento. Sr. Deputado Nelson Peralta. Foi enviado para os grupos parlamentares. Sr. Deputado, foi enviado. Faça favor, Sr. Deputado Nelson Peralta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, apresentar o tema. Nós já discutimos nesta comissão este assunto. Recebemos os peticionários de um dos troços desta linha de alta tensão. E o que se passa basicamente é que o enchimento da nova barragem de Aivões, da Iberdrola, torna necessária o deslocar de um troço de 2,4 km de linha aérea de alta tensão entre as zonas de Fermil e Bragadas e Fonte do Moro. Eu devo dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda já no passado questionou o Governo sobre este novo troço da linha e, curiosamente, recebemos duas respostas diferentes para cada um dos troços deste pequeno troço. Num dos troços, o Governo dizia-nos que não fazia sentido enterrar a linha porque isso não está provado que seja mais benéfico para as populações, nomeadamente na redução da radiação eletromagnética. Na outra resposta, a outra pergunta, sobre a mesma linha, mas numa outra localidade, o Governo acho que já foi mais realista e disse que não compensava o enterrar da linha porque era demasiado caro e porque já estava um bocado fora do prazo e ia demorar um bocadinho de tempo a mais. O Bloco de Esquerda já desde há muito tem levantado, sempre que há estas preocupações da população, tem levantado os problemas da radiação eletromagnética na saúde humana, nomeadamente em cancros e outro tipo de doenças. E, caso concreto, nós já ouvimos os peticionários e aquilo que apresentamos aqui hoje são duas coisas. Uma é pedir à DGEC todos os documentos do processo de licenciamento deste projeto, que inclua também todos os estudos desenvolvidos pelo promotor sobre as alternativas ao traçado do projeto e sobre o enterramento da linha, porque nós acreditamos que uma decisão de colocar uma linha de alta tensão junto de populações só pode existir se tiver existido um estudo comparativo das outras alternativas, nomeadamente de trajeto ou de enterramento. Isto é um pedido de documentação. E, para além disso, pedimos a audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, a propósito, obviamente, desta linha, porque a Câmara Municipal tem apresentado um conjunto de preocupações e de oposição ao projeto que interessava ouvir, e é nesse sentido que nós pedimos a audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ribeira da Pena, como Presidente de Câmara, obviamente, decidirá se vem, mas como cooperação, obviamente, entre todos os órgãos da soberania e da administração local, julgamos que é todo interessante e importante ouvir o Sr. Presidente de Câmara.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém pretende fazer alguma observação em relação ao que foi apresentado? Não parece ser o caso. Passamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Daremos seguimento àquilo que está a ser aprovado, tanto no pedido de documentação quanto no contacto com a Câmara Municipal de Ribeira de Pena. Um outro assunto tem a ver com o grupo de trabalho de resíduos. Foi solicitado aos diferentes grupos parlamentares que indicassem os seus deputados a compor este grupo. Temos aqui alguns grupos em falta, sem querer estar a mencionar os faltosos, neste caso concreto.
Sem pergunto, grandes novidades.
Sem grandes novidades.
Mariana Silva.
Sr. Deputada Mariana Silva do PEB.
E José Luís Ferreira para suplente.
Muito bem.
Com as condicionantes que eu já referi na última reunião.
Muito bem. E mais casos? Sim, sim.
Então, efetivo sou eu, Alma Rivera, e suplente Paula Santos. Também não tínhamos alternativa.
Muito bem. Da parte do CDS-PP, não está cá ninguém, entraremos em contacto para nos darem essa indicação. Pois, ainda não há substituto, claro. De qualquer forma, não pode ser impeditivo de começar a trabalhar o grupo, naturalmente, e o grupo ter essa possibilidade. Pronto, grosso modo está constituído o grupo, exceto falta mencionar o deputado do CDS-PP. O senhor coordenador do grupo é o deputado Nuno Fazenda, que depois tomará naturalmente as diligências necessárias. Entenda-se esta minha constituição do grupo como uma tomada de posse, por assim dizer, que depois fará de uma forma mais formal e dirigirá naturalmente os trabalhos deste grupo de trabalho. Logo que seja possível, marco a reunião, mas vem entre vocês como é que vai desenvolver. Agora gostaria que tomassem atenção aqui algumas datas que importa. Não querendo dizer que depois nos seguirão para todos os membros da Comissão, nomeadamente para os coordenadores, estas datas, mas já agora são apontadas no imediato. que é próxima semana, 13 de abril, o Grupo de Trabalho da Lei de Bases do Clima, audições com organismos especialistas internacionais, a partir das 10h15. No dia 14 de abril, temos a reunião de comissão, sendo que às 11 horas haverá audição a confirmar. 14 de abril, às 11 horas, reunião da comissão. Ainda não temos confirmação, será com a audição do SNF e da APA sobre a poluição no estuário do Sado. Está solicitado, está pedido, mas ainda não há essa confirmação. De qualquer forma, faremos a reunião de comissão, sendo ela antecedida ou precedida destas audições. Certo? Depois, audições com o Sr. Ministro do Ambiente. Estão confirmadas as seguintes datas. Dia 20 de abril, a partir das 14 horas, sobre o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, asfaltamento da Fonte da Telha. Já é um telhado, não é? Tantas telhas que já passaram. Portanto, dia 20 de abril, a partir das 14 horas. Também, a requerimento... 14. Porque tem mais. São mais temas. Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento de metas de resíduos. E requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre poluição no estuário do Sado. Isto no dia 20. As três. Fonte da Telha, metas de resíduos, estuário do Sado. Dia 21, reúne novamente o Grupo de Trabalho da Lei de Bases do Clima, com os ministros, já agora, com os ministros, é assim, na reunião do Grupo de Trabalho, audição conjunta com ministros, creio que é o Ministro da Economia, o Ministro do Ambiente e o Ministro da Agricultura e Mar. Mas isso o seu coordenador dará conta a devido tempo, naturalmente. Dia 28 de Abril, a partir das 10 horas, com o seu Ministro do Ambiente, a propósito do requerimento do Grupo Parlamentar do PAN, plantação ilegal de abacates no Algarve, requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre águas de Alto Minho, 28 de Abril, a partir das 10 horas, requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre gestão de recursos hídricos no Algarve. Abacates, águas de Alto Minho e recursos hídricos no Algarve, no dia 28. E já agora também ficam a saber que no dia 11 de maio está confirmada a terceira audição regimental com o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática. Dia 11 de maio, às 14 horas. Portanto, não há fome que não dê fartura e agora temos o Sr. Ministro durante uma série de dias.
Sr. Presidente, se ia falar sobre a tentativa de fazermos aqui um pequeno agendamento. Força.
Sr. Presidente, posso, desculpe.
Sim, faz favor.
Relativamente a estas, há aqui duas circunstâncias que me chamaram a atenção, que é dia 20 e dia 28. Se pudéssemos, de alguma forma, alterar relativamente a ordem das audições... Pode ser interessante, porque quer Fonte da Telha, depois tem os resíduos, depois tem o estuário do Sado, provavelmente haverá deputados da região que farão as duas seguidas, se for Fonte da Telha e estuário do Sado, e só depois os resíduos. Portanto, pode facilitar aí a vida aos grupos parlamentares, aos senhores deputados. E a mesma coisa, no dia 20, meter Fonte da Telha seguida do Sado. E a mesma coisa no dia 28, meter os... Exatamente. E a mesma coisa no dia 28, a dos abacates e a das questões hídricas no Algarve também estarem juntas. Porque... Pois. Só porque é só mesmo mexer relativamente, mantendo os horários todos, só que facilita muito a vida para a organização da vida dos deputados. Muito obrigado.
Sr. Presidente, se me permite, disse dia 14 também há uma reunião da comissão na próxima semana. Às 11, não era?
Precedida ou antecedida da audição do PCDF e da OIAPA, que ainda não está confirmada.
Aqui a ideia era que nós, porventura, pudéssemos, e isto também a colocar à consideração dos diferentes grupos parlamentares, pudéssemos aproveitar esta reunião para um pouco antes ou um pouco depois marcar a primeira reunião do grupo de trabalho, nem que fosse só para arrancarmos com os trabalhos. E, portanto, eu deixava isso à consideração, mas está sempre aqui dependente também da confirmação dessas audições, não é?
Sim, sim.
Portanto, é às 11 horas que está marcado, não é?
É às 11 horas que está marcado.
Ou marcávamos para as 9h30, no dia 14.
Está a falar no grupo de trabalho?
Talvez depois. É meia hora, é 15 minutos. Exatamente, é uma coisa muito curta.
14 então fica, de abril, 14
então
de
pode, ficar, pode ficar no fim.
Pois, é capaz de ser mais viável marcar ao início da tarde, por exemplo, porque é um dia de plenário, antes do plenário, tipo às 2 horas.
Dos grupos de amizade, eu tenho dois ao mesmo tempo às 2h30. A questão é, no final da reunião, ficamos 10 minutos.
Está bem, tudo bem.
Parece-vos bem, pergunto, isto é, no dia em que há a reunião de comissão, ficamos mais 10, 15 minutos, aqueles que são representantes do grupo de trabalho. Deputado Nelson Peralta, deputado Alma Rivera. Pronto, então estamos todos de acordo, será assim? Então vamos pôr aqui para dia 14, após a reunião. Comissão.
Devia-se ter começado por esta parte, não é? Muito bem. Mesmo para terminar, e porque já é muito longo hoje, vou deixar ficar para a próxima semana. Entretanto, vai ser distribuído, e também assim será, facilita a comunicação, uma proposta de organizar, na sequência de uma organização que houve ao nível da Europa, uma audiência, uma sessão informativa online dirigida a deputados sobre o Observatório Internacional dos Recursos Minerais, que me parece que tem alguma importância, mas vai ser enviada para todos os grupos parlamentares e todos os deputados, e depois já temos esse conhecimento, será mais fácil aprovarmos ou não esta intenção na próxima semana. Certo? Compreendo-me que já é muito, sabem, por hoje, que já estou aqui de manhã cedo. Muito boa tarde, muito obrigado a todos os que ainda nos ouvem e acompanham via web, também muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença e até amanhã. Muito obrigado. Até amanhã.